até, sei lá, e o frevo.
Foi boa, né?
Vai. O pedaço que eu peguei tava bom.
É, foi bom.
Teve futebol antes?
Teve, eu não joguei não, porque eu tô operado, mas jogaram um futebolzinho lá.
Ah,
foi bom.
Lá,
é, o filme é bom.
Jair, Carlinhos, Maracanã.
Só é, boleiro, né?
É tudo velho, mas é.
Não, é, e eles jogam bem. Ô, João. Tá, deixa eu só abrir. Bom dia a todos, bom dia a todas. Sejam todos bem-vindos. Solicito o vereador Mauro Severiano que faça aferição de quórum para darmos início à presente sessão ordinária do dia 25 de março de 2019.
Vereador Leandro Ribeiro, presidente da Câmara. Vereador Luiz Lacerda. Vereador Fernando Paiva, vereador Geli, vereador Lesier Zé Borges, vereador Jean, vereador Lela Varenga, vereador Pastor Elias, vereador João Feitosa, vereador Tele Júnior, vereador Mauro Severiano. Quórum suficiente. E vereador Alfredo Landim também acaba de chegar. Quórum suficiente.
Obrigado, vereador Maurão. Havendo quórum suficiente, declaro aberta a presente sessão. Convido o vereador Lisier José Borges que faça a leitura do texto bíblico.
Texto bíblico. Eis que venho fazer com prazer a vossa vontade, Senhor. Sacrifício e oblação não quisestes, mas abriste, Senhor, meus ouvidos. Não pedistes ofertas nem vítimas, holocausto por nossos pecados. E então eu vos disse, eis que venho. Sobre mim está escrito no livro, com prazer faço a vossa vontade. Guardo meu coração, guardo em meu coração vossa lei. Boas novas de vossa justiça anunciei numa grande assembleia. Vós sabeis, não fechei os meus lábios. Proclamei toda a vossa justiça sem retê-la no meu coração. Vosso auxílio e lealdade narrei. Não calei vossa graça e verdade na presença da grande assembleia. Salmo 39, palavras do Senhor.
Obrigado, vereador Lisier. Solicito a secretária Eliner que faça a leitura da síntese da ata da sessão anterior, bem como correspondências e projetos a serem encaminhados às comissões.
Aos 20 dias do mês de março de 2019, às 9h30, reuniu-se a Câmara Municipal de Anápolis em sessão ordinária sob a presidência do vereador Leandro Ribeiro, secretariado por Eliner Rosa, Mauro Severiano e João da Luz. A hora determinada, o senhor presidente solicitou que se fizesse a chamada dos vereadores presentes. Constatado o quórum, declarou aberta a sessão. Pequeno expediente, o senhor presidente solicitou a leitura da síntese da ata anterior. A ata completa foi colocada à disposição dos senhores vereadores e aprovada. Solicitou também que fossem lidos os seguintes projetos e correspondências encaminhadas às comissões. 1. Projeto de Lei Ordinária 060/2019, de autoria do vereador Eliner Rosa, que institui o Dia Municipal de Conscientização sobre a Fibromialgia, o qual passará a constar no calendário oficial do município. 2. Projeto de Lei Ordinária 061/2019, de autoria do vereador Eliner Rosa, que determina o atendimento preferencial e direito ao uso de vagas preferenciais de estacionamento às pessoas portadoras de fibromialgia e da outras providências. Usaram a palavra os vereadores Paulo de Lima e João Feitosa. No grande expediente, usaram a palavra os vereadores João da Luz, Mauro Severiano, Eliner Rosa, Valdete Fernandes. Ordem do dia. Foi feita a verificação dos presentes e constatado o quórum suficiente. Houve votação de projetos. Em primeira e única votação, 1. Veto 149, de autoria do prefeito municipal, do autógrafo de lei 063/2018, que dispõe sobre a obrigatoriedade de remoções de cabos e fiação aérea excedentes sem uso instalados por empresas prestadoras de serviço de telefonia, televisão a cabo ou internet, ou por suas empresas prestadoras de serviços terceirizados que operam no município de Anápolis da Outras Providências. Iniciativa dos vereadores João da Feitosa e Valdete Fernandes. Deferido o pedido de vista ao vereador Lisier Borges. 2. Veto 054/2019, de autoria do prefeito municipal. Veto parcial ao autógrafo de lei 011/2019, que institui o programa Transporte é Público, Meu Corpo Não, aplicando medidas de prevenção e combate ao assédio sexual de mulheres nos meios de transporte coletivo no âmbito da cidade de Anápolis. Iniciativa do vereador Pastor Elias Ferreira. Veto mantido por unanimidade dos presentes. Em segunda votação, projeto de lei ordinária 045/2019, de autoria do vereador Leandro Ribeiro, que declara de utilidade pública municipal a Associação Educativa Evangélica da Outras Providências. Aprovado por unanimidade dos presentes. Em primeira votação, 1. Projeto de Lei Complementar 053/2019, de autoria do Prefeito Municipal, que autoriza a abertura de crédito adicional de natureza especial no orçamento geral do município de Anápolis, exercício financeiro de 2019, na forma que especifica das providências. Aprovado por unanimidade dos presentes. 2. Projeto de emenda à lei orgânica 079 de 2017, da autoria do vereador Jean Carlos, que dá nova redação ao inciso 4º do artigo 54 da lei orgânica do município de Anápolis. Deferido pedido de vista ao vereador Paulo de Lima. 3. Projeto de lei ordinária 037 de 2018, de autoria do vereador Lélio Varenga, que dispõe acerca da inauguração e entrega de obras públicas incompletas ou que, embora concluídas, não atendam ao fim que se destinam e das outras providências. Comissão de Constituição e Justiça e Redação manifestou-se contrário ao projeto. O autor solicitou em ofício a retirada do projeto de pauta. O senhor presidente determinou o arquivamento do projeto. Em primeira e única votação, 1. Projeto de Decreto Legislativo 051 de 2019, de autoria da mesa diretora, que dispõe sobre a concessão da medalha Dulce de Faria, alusiva ao Dia Internacional da Mulher, e determina outras providências. Aprovado por unanimidade dos presentes. Usaram a palavra pela ordem os vereadores Américo, João da Luz, Alfredo Landim e Jean Carlos. Houve votação de indicação e de requerimentos. Nas comunicações usaram a palavra os vereadores João Feitosa e Leandro Ribeiro. Sem mais nada a se tratar, o senhor presidente encerrou a sessão e convocou outra para o dia 25 de março, em horário regimental. Passo a leitura dos projetos a serem encaminhados para as comissões. Projeto de Decreto Legislativo 062 de 2019, do vereador Américo Ferreira, que concede título de cidadania napolina a Maria Cristina Moreira de Matos Romero. 2. Veto 063 de 2019, do prefeito municipal. Veto parcial autógrafo de lei 02 de 2019, que dispõe sobre a obrigatoriedade de a fixação no âmbito do município de Anápolis de avisos com o número do Disque Denúncia da Violência contra a Mulher, Disque 180 de iniciativa do vereador Pedro Mariano. 3. Projeto de lei ordinária 064 de 2019, da vereadora Eline Rosa, que dispõe acerca da limitação do uso de canudos e copos descartáveis que não sejam fabricados em material biodegradável e reciclável nos estabelecimentos comerciais de Anápolis e da outras providências. São estes os projetos, presidente.
Obrigado, secretária. Vereadora Eline Rosa. Na sequência, abro o pequeno expediente e já convido o vereador Lélio Alvarenga para fazer uso da palavra por até 5 minutos. Enquanto o vereador encaminha para a tribuna, eu quero dar as boas-vindas aqui ao Agnaldo, ex-presidente do PTB. Seja bem-vindo aqui a esta Casa de Leis.
Bom dia, senhor presidente. Cumprimentando Vossa Excelência, cumprimento os demais membros desta mesa. Também faço um cumprimento especial a cada pare aqui representado, aos nobres edis. E cumprimento a imprensa, que também as rádios São Francisco, Manchester, imprensa, aos internautas que nos acompanham, a todos os nossos colegas jornalistas aqui presentes. Também faço um cumprimento aos servidores desta casa e às pessoas que se fazem presente aqui. Obrigado por estarem aqui conosco nesta manhã de segunda-feira. Senhor presidente, quero dar as boas-vindas também ao vereador Luiz Lacerda. É uma alegria, vereador, poder ter o retorno de Vossa Senhoria aqui nesta casa. Com certeza nós estávamos na torcida para sua recuperação. Se Deus quiser, logo, logo o senhor estará 100%. Senhor presidente, duas coisas que me traz aqui nesta manhã. Primeiramente, nós protocolamos nessa casa aqui um requerimento solicitando uma audiência com o secretário estadual de saúde, já preocupado, senhor presidente, com a transição daquela OS. E já na sexta-feira estivemos com o prefeito Roberto Naves e, para minha surpresa e para surpresa dos demais pares desta casa, algumas alas do hospital de urgência já foram desativadas. E nós estivemos agora na comissão de saúde agora de manhã e eu cobrava exatamente, queria ver de vossa senhoria, de vossa excelência, se a gente já tem alguma posição quanto à marcação, ao agendamento com o senhor secretário de saúde e também com o governador, para a gente poder vir essas questões. Questões essas importantíssimas para a cidade de Anápolis, para todo o estado. Então a gente já tinha essa preocupação já 12 dias atrás, já prevendo a gente que já está há muito tempo aí trabalhando na área de saúde. E a preocupação, senhor presidente, ainda é maior, porque ainda falta mais de um mês para finalizar o contrato da FASA com o hospital de urgência. E a preocupação com a cidade de Anapolina, com toda a Anapolina, com a cidade de Anápolis, com todos os anapolinos e também com as pessoas que necessitam do trabalho aqui do hospital de urgência. Sabemos que os nossos hospitais do município já estão sobrecarregados, o hospital municipal, as UPAs, exatamente por ter já abandonado, por ter já fechado essas alas do hospital de urgência. Então, essa preocupação, senhor presidente, que gostaria que Vossa Excelência pudesse providenciar o mais rápido possível, se possível, para essa semana, um agendamento com a Secretaria Estadual de Saúde para tratar desse assunto. E outro assunto, senhor presidente, não poderia deixar passar batido. Brasil hoje é noticiário no mundo inteiro, infelizmente, negativamente. Mais um ex-presidente da República se encontra preso. Para mim, eu vejo com tristeza a gente ver um chefe de uma nação atrás das grades. Mas, por outro lado, senhor presidente, é uma esperança de dias melhores, um novo rumo na política nacional, um novo rumo naquilo que tanto o povo almeja, vem clamando para que possa ter realmente dias melhores nessa nação. Eu vejo com esperança. Para mim não é novidade, porque eu já esperava que, não só ele, né, como toda a direção do partido envolvido em corrupção, se você for pegar ali, basicamente vai se salvar poucos. Vão se salvar poucos. Então, que a gente possa aí ter dias melhores, volto a dizer, com tristeza. Mas, por outro lado, também eu vejo com o coração cheio de esperança de dias melhores. Que todos aqueles que roubaram o nosso país, todos aqueles que roubaram o sonho dos brasileiros, todos aqueles que roubaram, hoje nós não temos saúde, não temos educação, não temos segurança, porque foram parar nas mãos desses malfeitores. Que todos esses malfeitores possam, criminosos, possam realmente pagar por aquilo que fez. Todos esses criminosos possam realmente parar de trás da cadeia, atrás das grades. Não só ele. Tem muita gente ainda para ir atrás, parar de trás das grades, para que possamos passar esse país a limpo e que possamos realmente um dia ter um país decente, um país que possa ser país de todos os brasileiros, senhor presidente. Muito obrigado, devolvo a palavra à mesa.
Obrigado, vereador Lélio Alvarenga. Não havendo mais inscritos no pequeno expediente, já encerro o pequeno expediente e abro o grande expediente já com o vereador Jean Carlos inscrito.
Bom dia, presidente Leandro, cumprimento Vossa Excelência, em nome do senhor, os demais colegas, demais pares. Cumprimento os ouvintes da Rádio Manchester, os assinantes da TV Web e a todos que nos acompanham nas galerias aqui. Cumprimento aqui também o Aguinaldo, nosso ex-presidente do PTB. Primeiramente, senhor presidente, o que me traz aqui é repercutir aqui a lei municipal 370/2019, que Vossa Excelência promulgou no dia 28 de fevereiro de 2019. Quero cumprimentá-lo aqui por cumprir o regimento dessa casa e nossa lei orgânica. Na verdade, essa proposta que apresentamos foi aprovada aqui por unanimidade, vereador Lério. Ela dispõe sobre a obrigação de disponibilização na internet dos dados relativos à utilização de leitos de UTI no âmbito do município de Anápolis. E uma das suas obrigações é que diariamente seja publicado quais UTIs estão vagos, ocupados pelo SUS, né, e todas essas situações pelo SUS, ou os que estão desativados ou em manutenção, local onde estão instalados, equipamentos disponíveis, se é própria conveniada terceirizada, se terceirizada a quem pertence, e o início da ocupação, incluindo a informação e data de horário. Por quê? Para dar maior condição para os usuários e transparência para que nós possamos acompanhar essas demandas. Agora, o que mais? Nós sabemos que isso aqui não vai resolver o problema da demanda reprimida de falta de UTIs na cidade. E aí vamos ressaltar que o próprio vereador Lera aqui abordou, já é uma pauta aqui que nós estamos trazendo frequentemente, a preocupação com o fechamento de alguns serviços, leitos no hospital de urgências. Nós já estamos numa série de problemas aí, porque com a crise econômica do país, nós tivemos um aumento de pessoas que utilizam do SUS, vereador Angelino. E aqui em Anápolis nós sabemos que atende em dezenas de municípios do estado de Goiás.
Boa tarde, vereador.
Por outro lado, com esse agravamento da questão do hospital de urgências e até da Santa Casa, nós estamos vendo a UPA aí se abarrotar de usuários, de pessoas recorrendo. E aí vamos aprofundar na consequência e nos motivos disso. Nós precisamos realmente ir até o estado de Goiás, ao governo do estado, cobrar imediatamente uma posição e uma providência para que os leitos de UTIs e para aquelas alas, vereador Léo, do hospital de urgência, sejam mantidas, porque a expectativa, nós tínhamos aqui há pouco tempo atrás, era de ampliação, vereador Gerlito, 69 leitos, 15 de UTI e outros tantos leitos para diversas outras especialidades. Agora, nós estamos correndo um risco, vereador Lério, não apenas da não ampliação, mas do retrocesso com essa mudança da OAS que está administrando o hospital de urgências e com as informações que nós temos também de dificuldade de repasse financeiro para a Santa Casa. Isso abarrota as unidades municipais, a gestão municipal fica comprometida, vereador Lisier, e fica refém da situação, porque não tem recurso suficiente para garantir o atendimento adequado dessas pessoas. Né? Muitas pessoas que vêm de outras cidades, outras tantas que buscam serviço do hospital de urgência ou da própria Santa Casa, estão procurando uma alternativa. E a alternativa é a UPA, só porque, infelizmente, a demanda está reprimida. Então, nós precisamos, vereador Domingos, ajudar a administração municipal, cobrando lá do governo estadual, agendando essa reunião com o secretário de saúde e mostrar a realidade, mas que tem uma providência concreta, porque a saúde não pode esperar. As consequências estão batendo aí, né, médicos, enfermeiros, os populares comunicando nós que a UPA não está suportando. Agora, é culpa da administração municipal? Não é. É, infelizmente, advindo aí dessa questão dessa diminuição de atendimento do hospital de urgência e da Santa Casa. E nós precisamos realmente de uma providência. Porque eu até comemorei a publicação da lei aqui, que trata dessa transparência na gestão dos leitos de UTI. Mas o que mais me preocupa agora, vereador Lé, é se realmente nós vamos ter os UTIs disponíveis para que o povo possa ser atendido.
Rapaz.
Então nós precisamos de uma ação concreta, nós como vereadores dessa casa, junto com a Comissão de Saúde, junto com o secretário municipal de saúde, se for o caso, irmos até ao governo estadual e tentarmos uma providência mais concreta. Porque senão realmente nós vamos ficar refém e a população sofrendo. Esse fim de semana mesmo, eu fui questionado aí por alguns que estavam com a emergência lá do hospital de urgências e, segundo informações, aguardava-se leito de UTI para tomar as providências. Socorreu, mas aguardava o UTI. Então, sei que o senhor também, vereador, já tomou essa providência, solicitou essa audiência, mas reforçando essa pauta, porque o povo está aflito e nos cobra diariamente. E nós sabemos que o prefeito municipal tem feito a sua parte, nesse sentido de garantir o serviço público municipal. Mas a administração municipal, a Secretaria Municipal de Saúde, não consegue absorver as demandas que são, né, nesse momento, encaminhadas para a UPA e para o Hospital Municipal. Pois não, vereador?
Uma parte, vereador.
Obrigado, novo vereador Jean Carlos. Quero cumprimentar Vossa Senhoria pelo pronunciamento e dizer, vereador, que é realmente uma preocupação, eu já mencionava anteriormente, que nós tínhamos protocolado nessa casa uma moção de apelo 03, 16 de março, já solicitando ao excelentíssimo senhor governador do estado de Goiás, Ronaldo Caiado, e também ao nosso secretário de saúde do estado. Nós tínhamos protocolado o vereador Lélio Vanenga, com o autor pastor Elisa e Thaís Souza, E acabamos de ter uma reunião da Comissão de Saúde, onde também nós vamos estar presentes com a Comissão de Saúde, e faço questão que Vossa Senhoria possa estar conosco, que é o batalhador também, que tem essa lei aí, que foi um avanço que nós fizemos aqui nesta casa, e que a preocupação de cada vereador aqui nessa casa. Né? A moção foi feita nossa, mas na verdade todos os 23 vereadores têm essa preocupação, nós estamos sentindo na pele. Você acabou de mencionar aí questão das UTIs, a falta de UTIs, e hoje sabemos que é importante, porque muitas vezes a população, o vereador, não compreende, acha que é responsabilidade do município as UTIs. E as UTI, na verdade, são responsabilidade do governo do Estado, a alta complexidade. Então, precisamos de recorrer ao governo do Estado, juntamente ao secretário estadual de saúde, para que nós possamos ter essa preocupação. Já há quase um mês, nós já tínhamos essa preocupação com o que está acontecendo agora. Deus queira, vereador, Deus queira que nós possamos trazer uma solução de imediato. E mais ainda, nem a licitação para essa nova empresa, essa nova OS, vereador, foi ainda oficializado. Como será a saúde? Está preocupante demais. Precisamos tomar uma providência urgente para ontem, juntamente ao governo do Estado e ao secretário estadual de saúde. Muito obrigado pela paz. Devolvo a palavra,
vereador Elias. E nós temos que conclamar aí os 3 deputados estaduais de Anás, vereador Elias. O deputado Hamilton, coronel Dailton, o Antônio Gomide, para nos reforçar nessa causa. Porque essa é uma bandeira que influencia não apenas o município de Anápolis, mas dezenas de outros municípios que diariamente buscam o socorro, o tratamento aqui no município de Anápolis. E o hospital de urgência, todos nós sabemos a referência que se tornou no município de Anápolis. Então, a demanda reprimida e essa diminuição de atendimento certamente vai abalar todo o sistema de saúde do Estado. Então, nós precisamos que os 3 deputados estaduais levantem essa causa lá e levem ao governador para que tenhamos uma força política ainda maior. Porque, às vezes, nós somos um pouco limitados em relação a essa demanda, que depende muito mais de uma ação do governo estadual. E nós precisamos que o governador Ronaldo Caiado determine o secretário de saúde que tome providências para que nós não tenhamos um estado mais crítico. Porque cada dia que se tem notícia, mais abarrotada o Hospital Municipal e a UPA está. E muitas situações que deveriam ser absorvidas pela própria Santa Casa e pelo Hospital de Urgência. Então, nós não podemos deixar com que isso fique mais crítico. Nossa ação tem que ser no sentido de realmente sensibilizar o governo estadual a repassar os recursos, a providenciar imediatamente essa nova gestão do Hospital de Urgências e determinar que esses serviços sejam disponibilizados efetivamente, ampliados e não diminuídos, infelizmente, como nós estamos tendo aí notícias do que está acontecendo. Devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Jean Carlos. Na sequência, eu convido o vereador João Feitosa.
Então, você me dá uma parte, né, João? Tá, não.
Obrigado, senhor presidente. Bom dia aos nobres vereadores, a quem nos acompanha pelo rádio, televisão, Rádio Manchester. Senhor presidente, quero desejar boas-vindas ao nosso nobre amigo Luiz e dizer também que da mesma forma que nós fizemos para o Dominguinhos, nós fizemos para ele, colocá-lo em oração e que Deus possa também restabelecer ele da maneira que vem restabelecendo e que Nossa Senhora possa estar cobrindo ele com o manto sagrado. Senhor presidente, parabéns pela belíssima festa que Vossa Excelência fez ao final de semana. Mostra realmente o carisma que o senhor tem, o coração que o senhor tem das pessoas de bem, logicamente, que estão do lado de Vossa Excelência. Parabéns e tenho certeza que ainda irá brilhar muito em pró a comunidade, em pró a sociedade, e que Deus, Nossa Senhora, possa continuar te abençoando pela simplicidade, pelo coração que Vossa Excelência tem. Tá, isso eu também faço de coração, que eu não tenho vaidade nenhuma, e me sinto orgulhoso de ser o seu amigo, estar aqui com Vossa Excelência, sendo presidido essa sessão com Vossa Excelência durante esses 2 anos. Tá? Parabéns pela belíssima festa e a todos que lá compareceram. Tá? Senhor Presidente, eu uso essa tribuna nessa manhã de hoje, senhor Presidente, para falar desse projeto, um projeto que nós formatamos, eu, novo vereador Valdete, que não se encontra, mas já está chegando, a respeito desses ninguaxos, novo vereador Lênin, que existe na nossa cidade. Esses amaranhados, né, de fios da net, internet, cabo, TV a cabo, que de forma irresponsável essas empresas espalhou, né, usando os postes da Enel. Então, assim, causando acidente, causando até morte, novo vereador Ederson. Então, a gente formatou, já havia o novo vereador já com um projeto anteriormente, mas ele ficou de forma errada e a gente conversamos e fizemos um novo projeto que, novamente, ainda tem algumas leis que não encaixou, que chegou ao veto do prefeito. Ao veto do prefeito, não. Ao veto do procurador da área, que é o doutor Leonardo, da parte de meio ambiente. Ele entendeu que é de responsabilidade da Anatel. Né? Então, tem alguma coisa ali que o novo vereador Jean, que pegou
esse... parte, vereador.
Já vou passar aqui. O novo vereador Jean foi relatar, mas, infelizmente, tem algumas leis, algumas coisas dentro do projeto que precisa, assim, realmente ser formatado. E a gente conversei com Vossa Excelência agora mesmo, que realmente precisa ser formatado. Eu passo a palavra para o senhor.
Vereador João Feitosa, realmente quero parabenizar primeiro a atitude de Vossa Senhoria com relação ao entendimento de haver um aperfeiçoamento para ficar mais claro para a Procuradoria. Nós aqui na Câmara entendemos já qual é o objetivo desse projeto e a importância desse projeto, para que as empresas, né, que utilizam aí a fiação na nossa cidade, que elas se responsabilizem também pela retirada dessa fiação quando ela não é mais utilizada. Então está muito claro para nós, inclusive a nossa interpretação do projeto. Mas para que não haja esse choque de interesse com a Procuradoria, eu parabenizo Vossa Excelência em acatar o veto do Executivo e apresentar novamente o projeto, juntamente com o vereador Valdete, eu acho que vai ser assim, para que realmente esteja de uma forma mais clara, porque nós não podemos abrir mão dessa prerrogativa de ter um projeto como esse para evitar acidentes e despoluição visual também do nosso município. Então, quer dizer que estou junto com Vossa Senhoria para que esse novo projeto realmente, mais lapidado, ele tenho certeza que vai ser aprovado e nós vamos ter esse projeto sancionado em breve. Devolvo a palavra.
Obrigado, novo vereador. Mas é isso aí, o novo vereador Valdete chegou, Valdete. Eu estava falando justamente no projeto que nós fizemos e que, infelizmente, não chegou assim ao contento, né, dentro da justificativa que a gente apresentou dentro do projeto. E que eu vou acatar, é lógico que eu vou me abster do veto, né, do meu voto, porque nós, eu, por exemplo, e Vossa Excelência também é o coautor do projeto e nós vice-versa, eu vou abster, mas aí é o seguinte, a gente vai formatar, já conversamos com o prefeito, já conversamos com o líder, para a gente formatar um projeto que realmente venha de encontro e que não venha ser vetado e que venha ser entendido com o procurador. O procurador, ele entendeu que é de responsabilidade da Anatel, é o que nós estamos querendo fazer, dar segurança aos pedestres, às pessoas que andam de motocicleta, enfim, tirar esse emaranhado dessa poluição visual que está abrangendo toda a nossa cidade. Eu passo a palavra para Vossa Excelência.
Ô, vereador, obrigado pela parte. Ô, vereador, a gente tinha que analisar, porque essa questão aí, gente, é de grande necessidade, visto é que não só pela feiura que está esses fios, o risco que estão correndo todo mundo, os pedestres, o motociclista, porque ali você não acha só numa rua, não. Eu acredito que de cada 6 ruas, 3 a 4 tem esse problema. Tudo bem, concordo que nós precisamos melhorar. Vamos, porque para se adequar a ele, então vamos puxar ele, vamos tentar fomentar ele bem belezinha para a gente pegar ter uma garantia e com maior habilidade, porque isso é necessário fazer, João. Porque se a gente for analisar, porque é problema da Enel, mas só quem está morrendo é o povo anapolino. Você entendeu? Então não tem nada a ver. Isso aí nós temos que, se precisa melhorar, vamos achar os amparos da lei para a gente pegar para que possa proceder dentro da normalidade. E que venha ser um projeto aprovado que possa contentar a própria população, visto que não haja mais risco de vida que esses amaranhados de fio provocam e estão causando na nossa cidade. Devolvo a palavra.
É isso mesmo, novo vereador. E o que é importante, que essa casa de leis, todos os nobres vereadores entendem que isso é um emaranhado, que a nossa cidade não pode passar por isso. Se é responsabilidade da Enel, tudo bem, mas essa casa de lei tem essa prerrogativa de fazer o projeto, e é lógico, desde que seja bem formatado, para não dar, como se diz, o BO. Né? Então, é de suma importância esse projeto, essa casa já está ciente. Disso eu passo a palavra para o novo vereador, pastor Elias. Pastor Elias, tem 2 minutinhos, ainda tem que seguir outra palavra.
Obrigado, João Feitosa. Muito bem, o senhor trazer na tribuna a questão desses fios dependurados. E que se refaça, então, esse projeto, que é de grande importância, porque eu sou testemunha, eu já vi pessoas acidentarem de moto em fio dependurado. Isso é questão, é de segurança, é de saúde. Nosso município precisa, sim. E esta casa, os nobres pares que já abraçou essa questão, Vossa Excelência, também o Valdete, e eu já disse isso aqui bem antes, traga para essa casa, precisa mesmo ser aprovado, e que nós temos que, seja a Enel, seja quem quer que seja, mas que tome providência. Nossa cidade não merece, não, e nem muito menos a nossa população que corre risco. Verdade. Obrigado, e vou a palavra.
Obrigado, novo vereador, pastor Elias. Passa a palavra para o novo vereador Jean. Jean, nós temos 1 minuto e 22 segundos.
Tá bem? Obrigado, vereador João Feitosa. Só reforçando essa pauta, Vossa Excelência apresentou o projeto junto com o Valdete, e de forma responsável, porque hoje, evidentemente, toda via pública que a gente passa no município, infelizmente, é fácil verificar ali um fio exposto, arrebentado e colocando em risco as pessoas, né, os pedestres e os condutores também de motocicletas, de bicicletas. Eu, particularmente, acompanhei uma situação do jovem que também trafegava numa certa via, que é na Avenida Brasil, próximo à Caixa Econômica, e lesionou seu pescoço. Graças a Deus, não foi mais grave, foi superficial, mas ficou ali o alerta. O que aconteceu? Esse jovem entrou com ação contra determinada empresa e conseguiu sua indenização. Mas o que nós não queremos é isso, que nenhuma indenização vai pagar a vida de ninguém. Se Deus, né, tiver um acidente grave, uma sequela grave, ninguém quer isso. A gente tem que trabalhar, conforme Vossa Excelência apresentou, preventivamente. Então, eu ouvi essa questão de redação, um impedimento jurídico que gerou esse veto, mas que nós nos propomos aí a reeditar junto com Vossa Excelência essa lei para que possamos aprová-la. E é possível. Devolvo a palavra.
Eu agradeço a Vossa Excelência, já estou devolvendo a palavra, senhor presidente. Eu agradeço a Vossa Excelência. É lógico que precisamos, sim, de Vossa Excelência, conhecedor de leis, que nós possamos formatar novamente esse projeto e que venha a ser sancionado por essa casa. Haja visto, novo vereador, senhor presidente, que o prefeito está sensibilizado, sim, com essa questão. Logicamente que não foi ele que vetou, e ele tem lá os procuradores. O procurador, volta a dizer também, pelo entendimento do procurador, não é de responsabilidade dessa casa, mas já existe projetos já sancionados em outras cidades do Brasil, justamente nessa causa. Senhor presidente, antes de devolver a palavra, eu quero dar boas-vindas ao meu eterno presidente Aguinaldo. Aguinaldo, parabéns pelo trabalho que Vossa Excelência faz, juntamente com o prefeito, e que Deus possa estar sempre te abençoando e protegendo você, fazendo com que possa estar ajudando o nosso prefeito, sim, a melhorar cada vez mais essa cidade. Senhor presidente, muito obrigado. Devolvo a palavra.
Obrigado, vereador João Feitosa. Na sequência, eu convido o vereador Alfredo Landim para fazer uso da palavra por até 10 minutos.
Bom dia a todos e a todas que acompanham a nossa sessão. Bom dia, senhor presidente. Bom dia, Luiz Lacerda, nosso líder que estava aqui até pouco tempo. Nosso líder lá do Partido dos Trabalhadores. Uma alegria muito grande de vê-lo de volta. Amigos das redes sociais. O que me traz essa tribuna, senhor presidente, hoje, é um assunto que eu acho que é muito importante. Importante para a nossa comunidade e que está gerando muitas insatisfações para os anapolinos, principalmente para aqueles que precisam da educação municipal. Os pais e as mães de filhos nas idades entre 2 e 5 anos, que dependem dos semeios para deixar seus filhos para poderem trabalhar, deixar seu filho com segurança, estão passando por um grave problema. E estão me procurando. Eu não sei se está procurando para os nobres pares, mas eles estão me procurando pelo motivo que é a falta de vagas existentes. Hoje, as vagas existentes, elas não suprem a demanda do município. Agora, tendo em vista que, enquanto na gestão do Partido dos Trabalhadores, em 8 anos, foram construídos 20 semeios, 16 por Antônio Gomide, 4 por então prefeito João Gomes, num total de oferecendo, no total, 3.200 vagas. Isso em 8 anos. A média de 400 vagas por ano. Na gestão atual do prefeito Roberto Naves, tinha 5 semeios para serem terminados, para serem concluídos, deixado pela gestão passada. O prefeito, nesses 2 anos e 3 meses, conseguiu terminar um, pro lado da Fabril, oferecendo 156 vagas somente, em 2 anos e 3 meses. Se a gente for levar pela matemática, a população está perdendo 640 vaga ano, levando em considerações os 8 anos da gestão do Partido dos Trabalhadores com a gestão atual. Pois bem, eu, no meu modo de pensar e entender, acredito que as obras que foram iniciadas e não foram concluídas pela gestão passada, nesses 2 anos e 3 meses, eu acho que eles, por obrigação com a população, eles já deveriam ter concluído esses 5 semeios, para diminuir um pouco essa falta que anda fazendo nas vagas de semeios para os pais que precisam de colocar seus filhos para poder trabalhar. Então, eu, no meu modo de entender, eu penso que eles deveriam ter terminado nesses 2 anos e 3 meses. Mas a gente andando, a gente vê que tem semeios quase prontos. O do residencial Pedro Ludovico já está com 8 meses de atraso da data de entrega, que foi colocada a placa lá naquele semeio, a data de entrega que foi colocada pelo prefeito atual. Ou seja, 8 meses de atraso, quer dizer, a população já está perdendo 8 meses sem contar com esse benefício que poderia estar já usufruindo. Então fica aí essa fala minha, para ver se a administração atual ela sensibiliza, termine o mais breve que puder esses semeios que faltam. Por quê? Porque é de necessidade. É de necessidade daquelas mães e famílias, daqueles pais de família que precisam. Lá no Nova Aliança, quando o ex-prefeito João Gomes saiu, faltava 5% para terminar aquele semeio. Mas passando por lá, eu assustei, porque lá agora está faltando uns 30, 40%. Por quê? Porque as obras não têm vigia. As obras ficou a Deus dará e os vândalos chegaram lá e fizeram o que quiseram. Roubaram tudo que tinha lá dentro, roubaram telhas, roubaram grade. E isso aí é prejuízo para a cidade e muito mais prejuízo para a população, principalmente para quem precisa desse benefício. Então, meus senhores, eu conclamo vocês a me ajudarem nessa cruzada, principalmente vocês que são da base, porque o tempo urge, só falta 1 ano e 10 meses para terminar, e tem 5, 4 semeios para ser concluídos. Olha que isso aí não é brincadeira, é quase 800 vagas a mais. Então, não precisa nem iniciar nenhum, não. Basta concluir o que estão aí para ser terminados. Então, fica aí o meu... Pedir uma parte, professora? Uma parte, professora Jali.
Obrigada, obrigada, vereador. Quero ressaltar a importância da sua fala, vereador, em relação aos centros municipais de educação infantil. A importância de se criar novas vagas, a exaltação à quantidade de CMEs construídos e que foi uma grande ajuda às famílias. Hoje nós sabemos a importância de se trabalhar as famílias e o quanto é importante uma vaga no CMEI. É importante para a família, que a mãe e os membros da família podem trabalhar com tranquilidade, pela qualidade do trabalho que foi desenvolvido, que foi implantado dentro dos centros municipais de educação infantil e também para a criança. Nós sabemos que a criança que participa de um CMEI, que ela vai para um CMEI, que ela tem a educação infantil. Desde os primeiros anos dessa educação infantil, ela, sem dúvida nenhuma, tem um desenvolvimento muito maior no ensino fundamental, no ensino médio, destacando aí as suas habilidades, a inteligência dessa criança, sem dúvida nenhuma, é muito desenvolvido. Portanto, a importância de se construir, a importância dessa quantidade que foi construída em 8 anos, mais CMEIs que durante toda a história da cidade de Anápolis, e a importância dessa sensibilidade dos novos governantes de poder estar construindo mais centros de educação infantil e poder aí estar abrigando mais crianças. E não só de construir, de fazer planejamento e ação para que esses CMEIs sejam construídos, mas também terminar aqueles que já foram aí iniciados e que estão todos aí, são verbas federais que são destinadas para a construção desses CMEIs. Então é muito importante esse trabalho e eu quero parabenizar a Vossa Senhoria por trazer isso em debate e mostrar o nosso apelo ao governante para que possa se abrir mais vagas, não somente nos CMEIs, mas também nas escolas de ensino fundamental, do Jardim 1 e Jardim 2, que agora são chamados de Infantil 4 e 5. Obrigada, senhor, nobre par.
Nova vereadora. Então, senhor presidente, fica aí esse apelo. Eu não estou aqui levando para o lado de oposição, não. Eu estou levando para o lado da precisão. É a precisão que está fazendo a gente trazer o debate e fazer com que nós, vereadores, também entramos nessa ciranda de conseguir mais vagas para nossas crianças, para as crianças daquelas pessoas que estão precisando. Então fica aí esse apelo e, sem mais nada para o momento, devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Alfredo Landim. Na sequência, convido o vereador Domingos Paula.
Bom dia, presidente. Bom dia às pessoas que estão aqui acompanhando a sessão aqui no plenário. Quero cumprimentar você que está acompanhando a sessão pela Rádio Manchester, a você que está acompanhando a sessão pelo YouTube, pelo Facebook, para a gente poder tá explicando algumas coisas aqui no nosso município, mas explicar, vereador Lego, a verdade para a população. A nossa cidade realmente precisa de mais semeios, precisamos de mais construção, precisamos de concluir aquilo que na realidade foi abandonado pela administração do PT. Foi abandonado. E aí eu quero dizer a você que está acompanhando a sessão pela rádio, que estava o orador anterior aqui usando a tribuna, falando que precisa concluir, mas o senhor esqueceu de trazer a verdade aqui na tribuna. E qual que é a verdade que tem que trazer na tribuna? Que esses semeios que estão parados por quê? Porque a gestão passada pegou o recurso que veio do governo federal e gastou quanto tinha que dar a contrapartida do município, a obra parou. Isso aí o senhor não trouxe aqui. A gestão do PT, quanto tinha que trazer a contrapartida do município, aí a obra parou, irmão. Aí a obra parou porque o município não deu a contrapartida. Só gastou aquilo que veio do recurso federal. Não deu a contrapartida que é do município. E aí eu quero dizer a você que mora no bairro Santo Antônio, que o CEMEIS aí está praticamente pronto, que esse ano vai ser entregue à população dessa região. A você que mora aí perto do Ebon, do Campos Elíseos ali, aquele CEMEI lá que estava parado, está praticamente quase pronto, vai ser entregue esse ano. Mas com o quê? Com recurso municipal, aonde que a administração do Roberto, e aqui como vereador da base, a maioria dos companheiros aqui, a gente sabe, uma administração, quando o prefeito assume, realmente ele tem que concluir as obras que foi deixado para trás. E é isso que o prefeito Roberto está fazendo. Nós já entregamos ali na Fabril aquela creche, aqueles semeios que tinha ficado parado, mas que entregou. Mas aí, o vereador da oposição, quando for usar a tribuna aqui, para poder ter o nosso respeito, tem que falar a verdade. Não pode simplesmente jogar para a administração a obra abandonada, não. Ele tem que falar a verdade. Ó, a nossa administração usou o dinheiro do recurso federal, mas a nossa administração, nos últimos 3 anos, a cidade estava sem dinheiro, nós não deu conta de dar a contrapartida. E a administração séria do prefeito Roberto está dando a contrapartida e está fazendo isso. Uma parte ao vereador Mauro.
Obrigado. Só para contribuir com as suas colocações, vereador, e não é só em creche, não. É onde um bairro onde eu tenho muita influência de muitos amigos, lá no Parque Iracema, a UPA não, Unidade de Saúde, ficou desdeixada lá, veio inaugurar agora. Mexeram, cavucaram um monte de terra lá, igual tá tudo, deixou para lá. Veio ser inaugurado agora também. E a população, hoje, agradece o atual prefeito, essa gestão agora. E é tantas coisas que a gente for falar, é obra da Câmara, é obra não sei de quê, estava tudo paralisada. Não vamos falar só em semeio, não, vamos falar em outras coisas também que pertencem à prefeitura. Esse museu aí que fizeram, acho que é para me enterrar, né, quando eu completar o mandato aí, igual o mausoléu aí de Faraó, né, Scaf, como é que chama o nome? Acho que está esperando eu aí. Foi na gestão passada, até hoje está enterrado aí. Cadê o dinheiro? O gato sumiu? O gato comeu? Para onde foi? 1 bilhão e 800 aí que o Ministério Público está em cima dele. Então a pessoa que é sua oposição tem que falar claro. E temos essa tribuna e falar a verdade. Não é mentir para a população, não, que está nos ouvindo lá. Então é isso que a gente tem que ser, uma oposição clara e cristalina. Não é querer ganhar voto no grito, não. Quem ganhou no grito nesse mundo aí foi só Tarzan. Tarzan ganhava tudo no grito. Hoje, político não ganha no grito, não. Os que ganharam no grito, está tudo preso. Só isso.
E aqui, eu moro na região, está aqui o vereador Pastor Elias, que mora lá também. Nós temos uma obra abandonada lá, que foi a mesma forma dos semeios. Veio o dinheiro do governo federal, a prefeitura gastou o dinheiro do governo federal lá, e quando tinha que ter a contrapartida, não deu. O pessoal ali da Vila Norte, do Recanto do Sol, da mesma forma, com aquela estrutura, vereador Lego, que está lá abandonada, porque gastou o dinheiro que veio do recurso federal, mas quando tinha contrapartida do município, não fez. Então aqui, nós precisamos de falar a verdade para a população. A partir do momento que a gente fala a verdade, a gente tem credibilidade para poder sair na rua e sair de cabeça em pé. Porque o discurso é um só, é a verdade, nós não temos mentira. Vereador João Feitosa, uma parte?
Obrigado, novo vereador. Parabenizo Vossa Excelência. Haja visto que nessa legislatura agora, nesse mandato do prefeito Roberto Naves, ele não está assumindo só coisa que ficou há muito tempo para trás, não. Está assumindo o que está vindo agora mesmo. Por exemplo, assumindo conta do governo estadual, assumindo conta de tudo quanto é jeito, para não deixar a nossa cidade, sabe o que é ficar o Léo. Por exemplo, restaurante cidadão, o prefeito vai assumir para dar dignidade a quem precisa alimentar. Né? Então, parabéns a Vossa Excelência. Devolvo a palavra.
E falando mais, o vereador, que antecedeu a nossa fala aqui...
Vereador.
Vou dar uma parte para o senhor também, agora mesmo, vereador. Lá na sua região... Está sendo construído, nessa gestão nova, o feirão coberto, o Reniculo, mais uma escola lá na região do senhor. Quer dizer, além de concluir as obras abandonadas do passado, ainda está fazendo obra nova, mas eu quero dar uma parte para o senhor, vereador.
Obrigado, vereador. Vereador, eu estou levando o problema dos semeios, porque os outros vai vir depois. Esse dos semeios é por simples procura das pessoas que precisam. Eu não sei se procura o senhor, mas eles me procuram. Agora, contrapartida de município, se eu falar em cima da tribuna, quem é que vai saber de contrapartida de município, sendo que tem 2 anos e meio? 2 anos e meio, vereador. Dá para construir um CMEI cada ano. E vocês não deram conta de terminar nem os 4 que faltam. E vocês ainda vêm falar que eu estou mentindo em cima de tribuna. Para com isso, vereador. Entra na real. O povo é que está falando, não é eu que estou inventando, não. O povo está pedindo vagas que vocês deixaram de fazer. Outro vereador disse que fez um parque Iracema, mas fechou o Progresso. 8 meses fechado o Progresso. Sendo que o Progresso valia pelos 2 que foram construídos lá. Para com isso. Eu estou falando de semeios. Coisa que está precisando. Que a população está carente. As mães estão precisando de trabalhar. Entendeu? Os pais. Tem pais que é pai e mãe. Precisa também de semeios. Então, agora o senhor vem falar que estou mentindo.
Eu vou devolver meu tempo, vereador. Então o senhor acaba com o meu tempo. Eu quero dizer para o senhor que o senhor precisa...
Vou devolver seu tempo.
O senhor precisa de usar um contonete para poder limpar o ouvido. Porque o que eu falei aqui na tribuna? É que, na realidade, o recurso federal veio, mas o município não deu a contrapartida. E quero dizer mais para o senhor, não é só terminar esses 3 que está aí, não. Nós hoje precisaríamos de mais uns 10 na cidade de Anápolis. Mais uns 10. E outro, nós precisamos também de um controle mais rigoroso. Porque tem muitas pessoas que teriam condições até mesmo de pagar para cuidar do seu filho, e está lá ocupando vaga no CMEI de quem precisa. De quem precisa. Tem isso. Tem isso na nossa cidade. Eu fiz um levantamento na nossa região, vereador, que é a região leste, só lá tem um déficit de quase 300 demandas. Quer dizer, nós precisaríamos de construir mais 3 CMEIs. Felizmente, o município não dá conta. Não dá conta. O município hoje está cuidando da saúde, construindo nova escola, construindo feirões. E o que é que acontece? Todas, só precisa de andar, vereador Geri, lá no Renicur está construindo uma escola lá. Uma escola que está bem adiantada. Hoje, praticamente, mais de 100 cidades do entorno de Anápolis, cidade pequena, desova tudo aqui na cidade de Anápolis. Nós que somos suporte para esses municípios pequenos tudinho. E o meu tempo está acabando, senhor presidente. Mas de acordo com o senhor for trazendo aqui, nós vamos fazendo o contraponto, mas falando para você aí que nos acompanha pela Rádio Manchester, pelo Facebook, fazendo contraponto com a verdade. Nós aqui não fazemos contraponto com a mentira, não. Devolvo a palavra, senhor presidente.
Obrigado, vereador Domingos Paula. Na sequência, convido o vereador Ederson Lopes.
Bom dia a todos. Vou fazer um cumprimento especial aqui ao Agnaldo, que está nos visitando aqui hoje nessa sessão. Trabalha hoje na tesouraria da Prefeitura Municipal de Anápolis. Cumprimentar os nobres pares, na pessoa do nosso presidente, Leandro Ribeiro. Cumprimentar a imprensa também, que cobre essa sessão. Cumprimentar a população que nos acompanha nessa manhã de segunda-feira. Fazer um cumprimento especial também ao Ricardo, do Meio Ambiente. Antigamente era Ricardo da Postura, hoje é Ricardo do Meio Ambiente. Se não me engano, hoje é o aniversário dele. Que Deus possa abençoá-lo, conceder muitos anos de vida, com muita saúde. Alguns assuntos me trazem aqui nessa manhã. Vou iniciar aqui falando sobre a questão, essa questão do CIMEI. CIMEIs sempre houveram pedidos, solicitações. Me lembro na outra legislatura... Era um debate bastante acalorado quando se falava em CIMEIs devido à questão de vagas. Apesar das construções e das vagas oferecidas, sempre há uma falta, há uma demanda reprimida, né, da quantidade de vagas que não comporta a quantidade de solicitações das mães para suas crianças. E sempre entrava nessa discussão com relação às pessoas que não precisam, às vezes que não trabalham fora, as mães que não trabalham fora, e às vezes que tem uma condição até de pagar uma creche particular, mas devido à legislação que diz que a vaga tem que ser para criança, então acontece essa situação que o vereador Domingos bem colocou aqui, de haver essa demanda reprimida. Agora eu passei uma vergonha muito grande, vereador Lélio, com relação a CIMEIs. Em 2014 ou 2013, acho que 2014, fui numa inauguração de início de obra de 5 CIMEIs. Me lembro de o lançamento foi lá no Santo Expedito. Eu sei que ia ter um no Santo Expedito, ia ter outro no Copacabana, e mais outros 3 setores aí, eram 5 CIMEIs, e foi feito um grande alvoroço na cidade para o lançamento dessas obras, desses 5 CIMEIs, com o ex-prefeito Antônio Roberto Gomide, e até hoje eu passo vergonha, porque ficou só na terraplanagem. Nunca vieram fazer essa obra, ficou na terraplanagem, tem as nossas fotos lá, nos alegrando com a população, cheio de gente, e até hoje está lá a terraplanagem do Copacabana, terraplanagem lá no Santo Expedito, e nunca começou nenhuma fundação, começou nada. Então essas situações não são colocadas, né? E com relação aos recursos, CIMEI, não é só fazer o CIMEI, existe toda uma estrutura de pessoal, de equipamento, então existe um planejamento. Então não é só chegar e construir lá o CIMEI, a parte mais fácil... Professora Geli sabe disso, porque ela é educadora. A parte mais fácil é construir. É construir o prédio, o edifício físico. O mais complexo é o material humano, qualificado, para estar trabalhando ali dentro do CIMEI, para dar uma educação de qualidade, que é muito bem feito pelos educadores do CIMEI e da rede de educação aqui no município de Anápolis. Então, essa é uma demanda que realmente nós precisamos trabalhar nela, precisamos cobrar realmente a conclusão, né, das obras que são paradas, mas não adianta concluir a obra, vereador. Precisa ter o material humano, né, precisa ter no orçamento o recurso para a contratação, para o concurso, para a valorização dos educadores. Então a discussão ela tem que ser mais profunda. Não pode ser uma discussão rasa, distorcendo a informação para o contribuinte, para a população anapolina. E você pode fazer o tanto que for, que sempre vai faltar, mas nós vamos estar sempre atentos com relação a isso. Quero voltar aqui agora também no assunto da saúde. O vereador Lélio falou, o vereador Jean, os demais vereadores. Quero passar alguns dados com relação ao que está acontecendo no município de Anápolis. Para você terem uma ideia, vou falar só do atendimento da UPA. O vereador Lélio falou bem aqui, 17 milhões que ainda não foram repassados para o hospital de urgência pelo Estado. A Santa Casa, se não me engano, há mais de um ano o Estado não repassa o recurso para a Santa Casa. Se eu estiver enganado, vereador Lélio, os demais vereadores tenham conhecimento, pode me falar. E isso tem feito com que diminua o atendimento.
O evangélico também parece que se encontra com um problema com relação a isso também, de recursos do Estado que não tem sido recebido, diminui o atendimento. E para onde é que vai o atendimento? Vai para o hospital municipal e vai para a UPA. Então, essa é uma questão. E além disso, a quantidade de municípios que procuram Anápolis. Por que que procuram Anápolis? Porque o atendimento na saúde aqui em Anápolis é um atendimento qualificado. Não está conseguindo comportar a quantidade de solicitações fora de Anápolis e essas demandas que não estão mais sendo atendidas no ANA, na Santa Casa, no Hospital, do Hospital Evangélico, não consegue suprimir. Então, está tendo que ser ajustado mais uma vez, né? Vai passar aí por uma outra reestruturação agora de emergência para atender essa demanda. Alguns dados, vereador Mauro, para você ter uma ideia, de dezembro até fevereiro, a UPA atendeu 5 pacientes do Amazonas, 1 de Roraima, 115 do Amapá, 139 do Tocantins, 6 de Rondônia, 8 do Acre, 59 do Maranhão, 19 do Piauí, 7 do Ceará, 2 do Rio Grande do Norte, 21 de Pernambuco, 2 da Paraíba, 3 de Sergipe, 3 de Alagoas, 65 da Bahia, 35 do Mato Grosso, 4 do Mato Grosso do Sul, 125 do Distrito Federal. E além do Distrito Federal, existem as cidades do entorno, que eles não procuram atendimento em Brasília, não. Eles vêm procurar aqui em Anápolis. Por quê? Por causa da qualidade do atendimento aqui em Anápolis. Então, está lá do lado da capital federal e vem procurar atendimento aqui. Tem cidades próximas de Goiânia que não procuram em Goiânia, porque lá em Goiânia eles deixam morrer na rua. Eles não dão atendimento, eles fecham a porta, eles não deixam as ambulâncias entrarem para dentro do espaço do hospital para ser atendido. Aí eles vêm aqui para Anápolis porque a porta aqui verdadeiramente é aberta e vem tudo para Anápolis. Então, além desse do Distrito Federal, tem também 79 de São Paulo, 16 do Rio de Janeiro, 6 do Espírito Santo, 69 de Minas Gerais, 21 do Paraná, 12 do Rio Grande do Sul e 12 de Santa Catarina. Então, precisamos entender que nós precisamos realmente unir as nossas forças. Vereador Landim, vereadora Geli, vereador Lisier, vereador João Feitosa,
parte,
Paulo
vereador.
De Lima.
Uma
precisamos unir as nossas forças com relação ao que tem acontecido no município de Anápolis. Dá a impressão que o Brasil inteiro está vindo procurar atendimento aqui em Anápolis, porque aqui verdadeiramente é porta aberta. E a nossa população, ela é prejudicada. A população anapolina, ela é prejudicada por essa falta de repasse dos recursos do Estado para os hospitais que eles têm que repassar o recurso e por essa porta aberta para os municípios e para as pessoas que vêm buscar atendimento aqui. A população de Anápolis é prejudicada. Então nós, enquanto Câmara de Vereadores, precisamos nos unir as nossas forças, sem ficar fazendo debate político aqui na tribuna, sem ficar usando rede social para distorcer realmente as informações com questões eleitoreiras. São vidas, vidas que estão em jogo nessa situação. E nós precisamos buscar, usar os nossos deputados estaduais, usar os nossos deputados federais, os senadores que tiveram votos aqui em Anápolis, para que possamos fazer essa pactuação funcionar, acabar com esses cartões do SUS fraudulentos que tem atendimento aqui na nossa cidade e cobrar o repasse dos recursos, seja federal ou seja estadual, para esses hospitais.
Uma parte,
porque
galera.
O município de Anápolis, ele tem repassado seus recursos. Ele tem feito aportes até maiores do que havia sido acordado para que possa suprir essa demanda. Então, antes de dar uma parte aqui, vou dar uma parte, vereadora, professora Geli.
Obrigada, vereador. Muito importante essa sua fala e eu concordo com o senhor plenamente. Mas essa casa tem feito a sua parte. Nós temos trazido o debate para cá e temos aprovado algumas ações e algumas alterações administrativas para a prefeitura fazer essas ações. No sentido, nós aprovamos aqui dentro da reforma administrativa algumas coordenações dentro da Secretaria de Saúde e nós sempre cobramos que é preciso. Preciso buscar desses municípios e desses estados, onde está fazendo atendimento aqui em Anápolis, a contrapartida em termos dos recursos necessários para esse atendimento. Essas coordenadorias, e eu sugiro que o senhor, como líder, traga para nós, quais são as ações que a secretaria está fazendo, né, no caso, o executivo está fazendo, no sentido de buscar, junto a esses outros municípios, junto aos governos de outros estados, a contrapartida deles. deles para os atendimentos feitos nessa cidade, que isso tem sido uma cobrança nossa há muito tempo. Então eu parabenizo Vossa Senhoria por esse debate.
Verdade, professora, agradeço a sua fala. Essa casa verdadeiramente tem feito a sua parte, inclusive aprovando convênios, né, com hospitais, com a maternidade, com a Santa Casa. O que já chegou a mim, o que o município tem feito é auditoria, inclusive envolvendo o Ministério Público, para realmente, eu acho que acabar vai ser muito difícil, mas pelo menos minimizar essa quantidade de cartões do SUS fraudulentos que tem acontecido aqui no município. Só para finalizar minha fala com relação à saúde, presidente, a regulação me passa aqui informações que mais de 2.100 novas consultas oncológicas serão feitas por mês aqui no município de Anápolis, saltando de 600 para 2.700 consultas oncológicas e mais 1.700 exames de imagem sendo distribuídos, mais 440 ressonâncias por mês, mais 307 exames de tomografia por mês e mais 702 mamografias por mês e mais 300 densitometrias ósseas por mês. Então, o município tem feito a sua parte, o prefeito Roberto Naves, secretário de saúde, inclusive há uma ressalva aqui com relação ao Lucas, secretário de saúde, é um médico que não precisaria estar sofrendo os ataques que ele tem sofrido, mas ele está ali na saúde, à frente dessa pasta, onde ele ganha muito menos do que como médico, porque ele acredita e ele tem isso como uma missão, e tem se desdobrado para que possamos conseguir dar atenção que a população anapolina, a cidade de Anápolis merece, com relação à saúde. Agradeço aí e devolvo a palavra, senhor presidente.
Obrigado, vereador Ederson Lopes. Na sequência, para fechar o grande expediente, convido o vereador Pastor Elias.
Bom dia, senhor presidente. Bom dia a toda a mesa diretora. Quero cumprimentar aqui todos os nobres pares. Cumprimento a imprensa aqui presente. Quero cumprimentar aqui nosso jornalista Márcio Souza, que está hoje aqui no plenário. Seja bem-vindo. Enfim, todos aqueles que estão nos ouvindo através da Rádio Manchester, também São Francisco, e também desta emissora que eu disse, a Rádio Imprensa. Senhor presidente, o que me traz hoje à tribuna no grande expediente, e eu quero aqui falar a respeito da ida dos vereadores a Brasília na quarta-feira passada. Nós fomos 5 vereadores, a convite do deputado federal João Campos, e foi uma visita muito importante, senhor presidente. Muito importante. E todos os vereadores que foram, compromissados com aquela viagem, nós passamos o dia todo. Aliás, nós chegamos aqui, já que era 9h30 da noite. Foi uma correria, mas foi muito boa a nossa ida a Brasília. Quero agradecer aqui ao pastor Ederson, né, a vereadora Thaís, Lélia Alvarenga, o Tele Júnior, e também a minha pessoa. E juntamente com o pessoal da comunicação aqui da Câmara, o Orisvaldo Pires, a Rádio Imprensa esteve presente na pessoa do Richels, fez uma reportagem muito importante. Mas, senhor presidente, eu já vi frente parlamentar grande, aquecida, mas como essa da frente parlamentar de segurança da Câmara dos Deputados desse mandato, assustou todo mundo. Aonde tivemos a presença do ministro da Justiça, o tão abençoado Sérgio Moro, que trouxe uma palavra ali no lançamento da frente parlamentar, e ele, quando disse da criação da frente parlamentar, citou 304 deputados federais, faz parte, está aqui a lista nas minhas mãos, a maior frente parlamentar já existente da história do Brasil, essa agora, a frente parlamentar de segurança da Câmara dos Deputados. Tendo como presidente o nosso amigo, companheiro, capitão Augusto, e na vice-presidência o deputado federal João Campos. Aliás, essa frente parlamentar, Lélia Varengo, foi criada pelo excelentíssimo senhor deputado federal João Campos, né?
E agora tão reforçada, com a chegada do presidente Bolsonaro, parece que a coisa pegou. É tanto capitão e coronel e major e tudo, que agora até os que não faziam parte da frente parlamentar de segurança agrupou. E naquela fala, senhor presidente, o ministro Sérgio Moro, ele fez um pedido à frente parlamentar, vou citar alguma coisa do que ele disse aqui, da participação dele ali naquela reunião.
Uma parte depois, vereador.
Ele disse assim, a participar do lançamento da Frente Parlamentar de Segurança Pública no Salão Nobre da Câmara dos Deputados, o ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro, pediu ao Congresso Nacional que se desbruce no projeto de lei anticrime. É um projeto importante, é uma questão urgente. Acho que os eventos que ocorrerão este ano, especialmente aos ataques no Ceará, a palavra dele dizendo assim, acende-se uma luz amarela de questão de segurança pública e é algo que tem que ser tratado com devida celeridade, porque as ameaças são cada vez maiores. E ainda na fala do nosso ministro Sérgio Moro, ele disse que nessa área, o endurecimento, o tratamento para crimes mais graves, destravando a nossa legislação, criando mecanismos para melhores investigações, foi o que afirmou o ministro Sérgio Moro. Perguntado se era possível o pacote anticrime tramitar junto à proposta da emenda da Constituição à PEC, da reforma da Previdência, o ministro disse que tem conversado com o presidente da Câmara, Rodrigo Maia. Embora que houve uma desavença depois daquele dia, mas diz que estão namorando, tomara que dê casamento. E na minha avaliação, isso pode tramitar em conjunto, não haveria maiores problemas, pois vamos conservar e estamos abertos ao diálogo. Evidentemente, as decisões relativas ao Congresso pertencem ao Congresso, e afirmou Moro. O desejo do governo era de que o projeto fosse encaminhado logo às comissões, mas isso vai ser conversado respeitosamente com o deputado Rodrigo Maia, que é o presidente da Câmara. Ele citou da ida deles aos Estados Unidos com o presidente da República também, o nosso amigo Bolsonaro, dizendo da ligação que fez o Brasil e também os Estados Unidos. Mas o que eu achei mais importante, é logo estarei dando a parte, vereador Ederson, para o senhor, é o que ele disse, que essa frente tem condição, sim, de desatar muito nó, senhor presidente, na questão da segurança no Brasil. É o que o povo tanto necessita, segurança, saúde e educação. E eu achei bom que quando terminou lá, presidente, nós fomos até as comissões, onde já estava reunido a Frente Parlamentar de Segurança, já discutindo os assuntos que tomaria daqui para frente. E a Câmara Municipal de Anápolis foi a única citada ali naquele dia do lançamento da Frente Parlamentar, nominada pelo deputado federal João Campos, nome por nome, dizendo que estava presente a Frente Parlamentar de Segurança da Câmara de Anápolis. E eu fiquei muito feliz que estava ali quatro vereadores participando dessa demanda. E já deixamos uma audiência marcada para voltar lá com o presidente da Frente Parlamentar, que é o capitão Augusto. Uma palavra ao nosso nobre amigo, pastor Welles.
Obrigado, vereador pastor Elias. Realmente, e nós tivemos ali em Brasília na última quarta-feira, bem no olho do furacão.
Oi.
Foi o dia que estava sendo lançada a Frente Parlamentar de Segurança, o dia que o presidente Bolsonaro
voltou,
levou ali a reforma dos militares, a reforma da Previdência, e o dia que o Rodrigo Maia espinhou.
Oi.
E que ele, né, soltou para tudo quanto é lado ali, né, para não falar nenhuma palavra feia aqui. Então, mas o que eu quero dizer é o seguinte, a prioridade dessa Frente Parlamentar de Segurança é a aprovação do projeto anticrime do ministro Moro. Só que é uma frente parlamentar de mais de 300 deputados. Mas colocar nome na frente parlamentar é muito fácil. Eu quero ver agora é se realmente eles vão cumprir aquilo que eles prometeram. Que eles iam priorizar esse projeto anticrime do ministro Sérgio Moro. Porque se não, se eles forem cair na conversa e na direção que o presidente do Congresso, Rodrigo Maia, está querendo levar, né, a gente fica lamentando aqui com a perspectiva de que talvez isso não saia do papel. Então é importantíssimo dizer também que nós participamos lá também da comemoração dos 50 anos das comunidades terapêuticas, que tem muito a ver com relação à segurança. Hoje a Polícia Militar diz que mais de 90% dos homicídios cometidos aqui em Anápolis tem problema de rixa de drogas, acerto de contas. Então, o assunto drogas está intimamente relacionado com o assunto violência. E o senhor faz um belíssimo trabalho aqui na frente da Frente Parlamentar Municipal de Segurança, e eu parabenizo Vossa Senhoria. Devolvo a palavra e muito obrigado.
Obrigado, vereador pastor Ederson. Também, senhor presidente, na oportunidade, como disse o nosso nobre colega, fizemos ali parte daquela audiência,
sessão solene que teve ali no plenário da Câmara, dos 50 anos, né, das comunidades terapêuticas, testemunhos que deixam a gente de queixo caído. Que coisa linda, pessoas que não valia nada para ninguém, hoje, lá na tribuna da Câmara, testemunhando do que, através do trabalho dessas entidades terapêuticas, mudou a vida deles, que hoje tem novos rumos, faz parte da sociedade. Fiquei muito feliz de estar ali também presente. Mas também, senhor presidente, nós levamos algum pedido de algumas emendas, como, por exemplo, levei uma ao deputado João Campos, já havia falado com ele, pedindo a ele, que eu acho que o pedido não é difícil, o dever do vereador também não é só ficar aqui em Anápolis, tem que caçar aqueles que tiveram voto no nosso município, e como o deputado João Campos e os demais que tiveram, João sempre tem ajudado a cidade de Anápolis, nós levamos esse pedido, essa emenda de 2 milhões, que cujo recurso fosse aplicado nas construções de creche, tanta fala aqui hoje a questão de creche, conforme o Programa Nacional de Reestruturação e Aquisição de Equipamentos para a Rede Escolar Pública da Educação Infantil da Proinfância, que é instituído pela Resolução 6, de 24 de abril de 2007. Fizemos o pedido ao deputado João Campos, resta agora ver o que ele pode fazer, ele me disse que vai olhar com carinho. Também levamos um pedido de emenda ao senador Luiz do Carmo, que fomos recebidos por ele, de 500 mil para ajuda ao Hospital Psiquiátrico de Anápolis, hospital esse que está sofrendo, precisando também, tem verbas a receber do Estado e não recebe. Estive ali com o vereador Lélio Alvarenga, nós visitamos ali, conhecemos a situação, fiz o pedido desse valor ao senador Luiz do Carmo, fiz um pedido ainda ao senador de mais 1 milhão e 500, né, para a questão de equipamentos, porque Anápolis, nós temos duas UNACONs, que é a do Hospital Evangélico e a da Santa Casa, mas Anápolis já comporta mais uma UNACON. Mas para isso é preciso que seja construído o Hospital do Câncer de Anápolis, né, vereador Lélio? E ter uma conversa do senador, do prefeito, e que possa construir a terceira UNACON. Mas para isso tem que ser construído, porque como o hospital não deu conta, a CCG, que é a Associação de Câncer e Combate ao Câncer de Goiás, não deu conta de construir aqui em Anápolis, o projeto está pronto, vereador Geli, né? Mas ficou, está ainda pendurado. Nós pedimos aqui 1,5 milhão para a questão de equipamento. Sendo construído, quem sabe pode chegar, porque isso não acontece do dia para a noite. Quero agradecer ao senhor presidente. Tem mais assunto, mas depois não falar pela ordem. E eu agradeço a oportunidade. Devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Pastor Elias. Encerro o grande expediente e solicito o vereador Mauro Severiano para fazer a aferição de quórum para a abertura da ordem do dia.
Vereador Teles Júnior, vereador Leandro Ribeiro, vereadora Eline, vereador Pastor Elias, vereador Fernando, vereador Pedro Mariano, vereador Alfredo Landim, vereadora Geli, vereador Wenderson Lopes, vereadora Thaís, vereador Lera Varenga, vereador Deusmar Japão, vereador Américo, vereador João Feitosa, vereador Lisier Zeboge, não adianta não, vereador Paulo de Lima, vereador Domingos e vereador Valder, vereador Maurão. Quórum suficiente, presidente.
Obrigado, vereador Mauro Severiano. Havendo quórum suficiente, declaro aberta a ordem do dia. Já recebo aqui em mãos justificativa para a mesa diretora da ausência do vereador João da Luz por motivos de agendas feitas anteriormente e do vereador Luzimar Silva por motivos particulares, pois não estão aqui no plenário nesta sessão de hoje. Solicito a secretária Helena Rosa que faça a leitura dos projetos em votação.
Veto 149 de 2018, prefeito municipal. Veto total ao autógrafo de lei 063 de 2018, que dispõe sobre a obrigatoriedade de remoção de cabos e fiação aérea excedentes e sem uso, instalados por empresas prestadoras de serviço de telefonia, televisão a cabo, internet ou por suas empresas prestadoras de serviço terceirizadas que operam no município de Anápolis e da outras providências, de iniciativa dos vereadores João Feitosa e Valdete Fernandes. Comissão de Constituição e Justiça foi favorável ao veto total.
O veto 149 de 2018 está em discussão. O veto está em votação, votação nominal. Alfredo Landim.
Favorável.
Américo Ferreira.
Favorável.
Deusmar Japão.
Favorável.
Domingos Paula.
Favor.
Vereador Pastor Elias.
Favorável.
Vereador Eline Rosa.
Favorável.
Vereador João Feitosa.
Eu me abstenho do voto, senhor presidente, por eu ser o autor do projeto. Devolvo a palavra.
Vereador Fernando Paiva.
Favorável.
Vereador Leandro Ribeiro. Favorável. Vereador Lélio Alvarenga.
Favorável ao veto, presidente.
Vereador Lisier José Borges.
Favorável, senhor presidente.
Vereadora professora Geli.
Favorável.
Vereador Mauro Severiano.
A favor do veto.
Vereador Paulo de Lima.
A favor.
Vereador Pedro Mariano.
Acompanho o voto de Fernando de Paiva. A favor.
Vereador Telly Júnior.
Favorável, presidente.
Vereadora Thaís Souza.
Favorável.
Vereador Valdete Fernandes.
Favorável, presidente.
Vereador, líder do executivo nesta casa, Ederson Lopes.
Favorável, presidente.
Com 18 votos favoráveis, está mantido o veto 149/2018. Palavra com a secretária.
Em segunda votação, projeto de lei complementar 053/2019 do prefeito municipal, que autoriza a abertura de crédito adicional de natureza especial no orçamento geral do município de Anápolis, exercício financeiro de 2019, na forma que especifique da outras providências.
O projeto 53/2019 está em discussão. O projeto está em votação. Votação simbólica. Os contrários se manifestem. O projeto está aprovado por unanimidade dos presentes. Palavra com a secretária.
Projeto de lei ordinária de emenda de lei ordinária 079/2017, vereador Jean Carlos, que dá nova redação ao inciso 4º do artigo 54 da Lei Orgânica do Município de Anápolis. Comissão de Constituição e Justiça e de Finança foram favoráveis ao projeto. Houve pedido de vista do vereador Deusmar Japão.
Vistas concedidas ao vereador Deusmar Japão. Palavra com a secretária.
Projeto de Lei Ordinária 047/2019, do vereador Leandro Ribeiro. Altera o artigo 2º da Lei 3.365, de 3 de junho de 2009, que dispõe sobre a obrigatoriedade no caixa eletrônico em braille e áudio em todas as agências bancárias do município de Anápolis e da outras providências. Comissões de Constituição e Justiça, do Consumidor e de Finanças foram favoráveis ao projeto.
O projeto está em discussão.
Eu posso discutir o projeto?
Com a palavra, vereador Mauro Severiano.
Eu vou votar a favor, mas eu gostaria que também fosse mais abrangente nesse projeto de Vossa Excelência. Ver o que é que esses bancários, né, banqueiro melhor, né, banqueiro, dono do banco faz. Tem umas leis aí que eu não entendo. Eu já fiz vários requerimentos para o PROCON, vereador Pastor Elias. A partir das 7 horas, as agências dos bairros, até ali no Maracanã, lacra o caixa. A gente tem que socorrer, Fernando, vereador, aqui é a agência do centro. É ridículo isso. O PROCON tem que acionar esse povo na justiça. Por quê? Até às 19 horas, vereador Wenderson.
Vereador Mauro, nós estamos na discussão do projeto.
Eu estou discutindo na pauta o que está aqui, está dizendo nos bancos. Se eu quiser, eu não vou discutir, que estou até elogiando o projeto, Vossa Excelência. Se você achar que... Eu tenho 3 minutos para discutir o projeto. Se eu não estou saindo do tema... Então, o senhor vai me desculpar. Então, o que é que eles fazem? Né? Os caixas eletrônicos. Então, isso aí, além dessas notas, concordo com a Vossa Excelência, tem que mais dar condições para o usuário. Olha, os bancários, né? Os banqueiros, desculpa, bancário que trabalha no banco, o banqueiro tem que sensibilizar, que eles é o maior, é a agiota deste país. Além disso, que deixa em falta essa seda que a Vossa Excelência está aí, nesse projeto, que é muito bom esse projeto, sou favorável, já disse, mas tem que ter um projeto mais abrangente. Mais abrangente. Nós temos aí, a Jaiara tem uma rede bancária. Quer dizer que a partir das 19 horas, eles fecham, além de não ter as notas, eles fecham. O cidadão tem que sair de lá e vir no banco, na agência central. É isso que é ridículo. Parabéns pelo seu projeto. Nós estamos discutindo justamente sobre isso. E há algo mais também, só isso.
Deve ter voltado. Obrigado, vereador Mauro. Com a palavra, a vereadora professora Geli.
Obrigada, senhor presidente. Senhor presidente, esse projeto, ele vem de encontro a uma necessidade das pessoas com deficiência visual. Nos bancos, e nós precisamos explicar isso, que os bancos têm um caixa, de acordo com uma lei municipal, que determina que saia notas apenas de R$10. E há uma dificuldade muito grande dos deficientes visuais quando eles vão ao banco, porque eles saem com um montante de cédulas muito grande. Então, há muitos que precisam de tirar um quantitativo e sair com um montante menor de cédulas. Eu já havia conversado isso, inclusive no Banco do Brasil, que foi que as pessoas tinham me pedido, e eles me falaram que estava impossibilitado devido a esta lei municipal. Portanto, eu parabenizo Vossa Senhoria. Eu não participei das comissões e me preocupou aqui com relação ao áudio no caixa eletrônico, mas o líder já me explicou aqui que é um áudio em fone de ouvido e não um áudio que todos possam ouvir aquilo que está sendo ali dito às pessoas com deficiência visual. Portanto, sou favorável e acredito que será uma grande conquista para essas pessoas do nosso município. Obrigada, senhor presidente.
Obrigado, vereadora professora Geli. O projeto ainda está em discussão. O projeto está em votação. Votação nominal. Alfredo Landim.
Favorável.
Decreto.
Vereador Américo Ferreira.
Favorável.
Deixa eu consultar o diretor legislativo aqui. Segundo o doutor Arunã, votação nominal. Vereador Deusmar Japão.
Favorável.
Vereador Pastor Elias Ferreira.
Favorável.
Vereador Eliner Rosa.
Favorável.
Vereador João Feitosa.
Favorável, senhor presidente.
Vereador Fernando Paiva.
Favorável.
Eu também sou favorável. Vereador Lélio Varenga.
Favorável. Uma questão de ordem, presidente.
Por gentileza.
Aqui na pauta está como projeto de lei ordinária. Não é o decreto, não. É porque tem dois do senhor seguido aí. Mas o primeiro é projeto de lei ordinária. É o que nós estamos votando.
Projeto 47.
Isso, é projeto de lei ordinária.
É porque está invertido aqui na minha mão. Tem o decreto legislativo e tem o... que é um título de cidadania cedido ao vereador Pastor Elias e essa alteração do artigo 2º da lei 3.365.
Então, isso é voto...
simbólico.
Simbólico.
Então, corrigindo aqui a pauta, projeto 47/2019 de autoria do vereador Leandro Ribeiro está em votação. Em discussão, votação simbólica, os contrários se manifestem. O projeto está aprovado por unanimidade dos presentes. Palavra com a secretária agora para votar o projeto, os dois projetos de decreto legislativo.
Em primeira e única votação, projeto de decreto legislativo 157 de 2018, vereador Leandro Ribeiro, que dispõe sobre a concessão de outorga do título de cidadania napolina ao senhor José de Freitas, pastor dirigente da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, Ministério de Madureira, no bairro JK, Anápolis, e determina outras providências. Comissões de Constituição e Justiça e Educação foram favoráveis ao projeto.
Projeto em pauta está em discussão.
Discutindo, presidente.
Com a palavra, o vereador Pastor Elias Ferreira, em sequência, o vereador Teles Júnior.
Senhor presidente, eu quero aqui, primeiramente, agradecer à mesa que concedeu estar homenageando, né, essa pessoa tão importante, que é o pastor José de Freitas. Ele que há quase 50 anos pastoreia nossa congregação aqui no campo de Anápolis, um verdadeiro missionário, trabalhador. José de Freitas é uma pessoa que tem se dedicado a sua vida para ajudar a população aqui de Anápolis. Ele não tem preguiça, quando você conversa com ele, você vê a situação do que ele tem enfrentado aqui em Anápolis e hoje ele é merecedor desse título de cidadão anapolino. E eu louvo a Deus pela vida dele e pelo trabalho que ele tem feito junto à população aqui na nossa cidade. Portanto, obrigado à mesa diretora, obrigado a todos os nobres pares, e peço aqui vocês que nos ajudem votando esse decreto de lei.
E eu fico feliz com isso, porque homenageando pessoas que têm feito um grande trabalho aqui na nossa cidade, como o pastor José de Freitas, hoje pastor ali no bairro JK. Obrigado, devolvo a palavra, senhor presidente.
Obrigado, vereador pastor Elias. Na sequência, vereador Teles Júnior, logo em seguida, João Feitosa. Presidente, eu quero parabenizar o senhor, vereador Leandro Ribeiro, que é autor desse projeto, e de uma forma muito especial escolheu o pastor José de Freitas para poder receber esse título de cidadania napolina. Com certeza, o pastor José de Freitas é uma pessoa exemplo no pastorado da cidade, um dos pioneiros da Assembleia de Deus. Então, eu tenho uma amizade muito profunda com ele, sua família, seu filho, o amigo Valdemar, que é empresário da CNA, e com certeza esse título, no presidente Leandro, que o senhor concede a ele, traz uma exaltação muito forte naquilo que todos e a comunidade, tanto evangélica como também local, a modelo disso, o João Feitosa vai fazer o discurso, ele se conhece também em termos do Zé de Freitas, de uma forma como pessoa até fora de igreja, o cidadão, né, José de Freitas. Então, é um amigo da minha família, dos meus pais, nosso, um conselheiro, sempre nos recebe muito bem quando vamos no templo ali da igreja, e agora, essa casa, a gente tem a honra de votar favoravelmente a esse projeto, que com certeza concede a outorga do título de cidadão anapolino ao pastor José de Freitas. Obrigado, presidente. Devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Teles Júnior. Na sequência, vereador João Feitosa.
Obrigado, senhor presidente. Senhor presidente, é verdade tudo isso que foi falado a respeito do pastor Zé de Freitas. É meu vizinho, mora no bairro JK, é meu amigo, tenho uma profunda por ele. Sempre que me procurou para resolver alguma coisa relacionada à antiga Celg ou Gênio, a gente está lá para atendê-lo. Acima de tudo, é um evangelizador, assim, sério, que leva a palavra de Deus às pessoas. Então, assim, eu fiquei satisfeito de ser o relator desse projeto e agradeço ao novo vereador Geli, que me encaminhou o projeto para me relatar, e propriamente o pastor Elias. Parabenizo, pastor Elias, por se tratar de um homem íntegro, que eu admiro muito, e muitos no bairro JK também o admira. Faz mais do que justo essa homenagem ao pastor José de Freitas, que é meu amigo do coração. Devolvo a palavra, senhor presidente.
Obrigado, vereador João Feitosa. Na sequência, vereador Mauro Severiano.
Primeiro, eu quero parabenizar o pastor Elias. Foi cedido o título do Leandro para ele entregar para o pastor. E falar para o pastor Elias, eu admiro ele, não só na vida pública, mas no credo religioso, onde ele congrega na Assembleia de Deus. Nunca teve um desvio de conduta ali na presença de Deus. Às vezes eu brinco com ele fora da igreja. Uma pessoa do bem, e ele está homenageando outra pessoa do bem também, vereador Leandro, que é o nosso pastor, é o senhor José de Freitas, pastor dirigente da Igreja Assembleia de Deus, Ministério de Madureira. Parabéns, Elias, e parabéns ao pastor que vai ser homenageado. Você é um exemplo de vida. Volto a frisar, conheço você desde o tempo, pastor Brandão. Você sempre foi um homem temente a Deus, um homem que sabe respeitar a lei divina. E essa casa aqui não faz mais do que obrigação para dar um título de cidadão, pode ser católico, apostólico, padres, e freiras e também pastores evangélicos. A casa não faz mais do que obrigação, que são pessoas do bem. Vem para lá pregar a palavra de Deus, e se não vem, mora aqui, está sempre pregando a palavra de Deus em qualquer local. Parabéns, pastor, e parabéns o pastor também que vai receber esse título em homenagem à Câmara Municipal.
Obrigado, vereador Mauro. Também parabenizar o pastor José de Freitas. É um título merecido. Agradecer ao vereador pastor Elias por me indicar, né, o pastor José de Freitas, para receber essa homenagem. E fico muito feliz por participar disso, vereador pastor Elias. O projeto de decreto legislativo está em votação. Votação nominal. Vereador Alfredo Landim.
Favorável.
Vereador Américo Ferreira.
Favor.
Vereador Deusmar Japão.
Favorável.
Vereador Pastor Elias.
Favorável.
Vereador Eliner Rosa. Vereador Eliner Rosa vota a favor do...
Favorável.
Vereador João Feitosa.
Favorável, senhor presidente.
Fernando Paiva.
Favorável.
Também voto favorável. Vereador Lélio Varenga.
A favor, presidente.
Vereador Lisier José Borges.
Favorável.
Vereadora Professora Geli.
Favorável.
Vereador Mauro José Severiano.
A favor.
Vereador Paulo de Lima.
A favor.
Vereador Tele Júnior.
Favorável, presidente.
Vereadora Thaís Gomes.
Favorável.
Vereador Valdete Fernandes.
Favorável, presidente.
Vereador Ederson Lopes.
Favorável, presidente.
Por 17 votos favoráveis e unanimidade dos presentes, o projeto está aprovado. Palavra com a secretária.
Projeto de Decreto de Lei 158 de 2018, do vereador Fernando Paiva, que dispõe sobre a concessão de outorga de título de cidadania napolina ao senhor José Carlos da Silva, pastor dirigente da Assembleia, da Igreja Assembleia de Deus Ministério Madureira da Vila Jaiara, Anápolis, e determina outras providências. Comissões de Constituição e Justiça e Educação foram favoráveis ao projeto.
O projeto está em discussão.
Discutindo, senhor presidente.
Com a palavra o autor.
Senhor presidente, eu quero aqui agradecer ao meu nobre amigo Fernando Paiva por também nos conceder a sua parte, poder homenagear o pastor José Carlos. José Carlos é uma pessoa que veio para Anápolis há muitos anos, construiu uma carreira na Polícia Militar. Ele com a sua família, que a família dele é muito grande, que mora hoje em Anápolis, já há um bom tempo, ali na Vila Norte, Recanto do Sol. Ele que iniciou sua carreira aqui na Polícia Militar, hoje já está quase aposentando. É um militar exemplar. Ele que tem trabalhado junto também às comunidades terapêuticas na questão antidroga. Pastor Zé Carlos tem desempenhado um papel muito grande nessa questão social da igreja, junto com as famílias, com as comunidades, nessa questão antidroga, Fernando. Pastor Zé Carlos tem feito um trabalho muito brilhante na região do Recanto Sol. O senhor que sabe que ali não é fácil, ele que conseguiu. Embora que depois ela mudou a sua conduta, a tão famosa Madonna, ela chegou a congregar com o pastor Zé Carlos. Se ela não mudou de vida, mas chance ela teve. Zé Carlos conseguiu fazer um trabalho muito brilhante na região do Recanto Sol e hoje é pastor ali na Igreja da Rampa, na Vila Jaiara. Portanto, Fernando, obrigado a você, a esta casa e também à mesa diretora. É merecido o título que o pastor Zé Carlos está recebendo. Não só ele, como os demais, como disse Maurão. Seja padre, seja pastor, seja odontólogo, médico, aqueles que prestam trabalho para a sociedade napolina, precisam ser reconhecidos e esta casa está fazendo isso. Obrigado, devolvo a palavra, senhor presidente.
Obrigado, vereador Pastor Elias. Corrigindo, Vossa Excelência, qual autor? O autor é o vereador Fernando Paiva. Na sequência, o vereador Tele Júnior.
Senhor presidente, quero parabenizar o autor Fernando Paiva, vereador que concede outorga do título, juntamente com seu coautor, a Napolina, ao senhor José Carlos, conhecido como pastor José Carlos. O pastor José Carlos é um amigo desde a sua juventude, pessoa que tem sido exemplo dentro do ministério, hoje é conhecido como pastor da Igreja das Rampas, e com certeza tem feito um trabalho tanto como militar, como também no seu pastorado. Tem tido sucesso frente ao rebanho, e com certeza é uma das pessoas que tem trazido orgulho tanto ao Ministério da Igreja Madureira, como também a todos os pastores da cidade de Anápolis. Parabenizo o vereador Fernando Paiva nessa concessão e também ao pastor José Carlos e voto favorável conjuntamente com os pares neste título. Obrigado, presidente Leandro.
Obrigado, vereador Tele Júnior. Ainda na discussão do projeto de decreto legislativo, vereador Mauro Severiano.
Parabenizar o vereador Fernando Paiva também, o coautor do projeto, o autor e o coautor, pastor Elias. Pastor Elias, Zé Carlos, eu conheci ele na vida cotidiana como policial, um grande policial, também nunca teve um desvio de conduta, e como pastor também da igreja, famosa igreja ali, onde o João da Luz casou, né? com a minha sobrinha, na igreja da Rampa, da Jaiara. A Rampa da Jaiara. Meu sobrinho teve a honra de ser esposo da minha sobrinha ali naquela grandiosa igreja. E o pastor Zé Carlos, ele pertence ao Ministério da Madureira e é pastor naquela igreja ali. Parabéns, Fernando, parabéns, pastor Elias. E não tem mais nada a dizer desse grande policial que está dando a contribuição, tirando os muitos meliantes da rua aí, viu, pastor Elias? E também na Assembleia de Deus, ele é um exemplo de pastor. Por isso que eu vou votar. Se fosse votar duas, três vezes neste título, eu votaria. Obrigado.
Obrigado, vereador Mauro Severiano. O projeto ainda está em discussão. O projeto está em votação. Votação nominal. Vereador Alfredo Landim.
Favorável.
Vereador Américo Ferreira.
Favorável.
Vereador Deusmar Japão.
Favorável.
Vereador coautor pastor Elias Ferreira.
Favorável.
Vereador Eline Rosa.
Favorável.
Vereador João Feitosa.
Favorável, senhor presidente.
Autor do projeto, vereador Fernando Paiva.
Favorável.
Também voto favorável, vereador Lélio Varenga.
A favor.
Vereador Lizier José Borges.
Favorável.
Vereadora professora Geli.
Favorável.
Vereador Mauro Severiano.
A favor.
Vereador Paulo de Lima.
A favor, presidente.
Vereador Pedro Mariano.
A favor, senhor presidente.
Vereador Telly Júnior.
Favorável, presidente.
Vereadora Thaís Souza.
Favorável.
Vereador Valdete Fernandes.
Favorável, presidente.
Vereador Ederson Lopes.
Favorável.
Com 18 votos favoráveis e unanimidade dos presentes, o projeto está aprovado. Palavra com a secretária.
Passa então a leitura das moções e requerimentos.
Pela ordem, presidente.
Vamos votar as moções primeiro, porque a gente já finaliza os projetos e moções e a gente passa a ordem do dia.
Moção de aplauso direcionada ao jovem atleta Gabriel José de Oliveira pelo seu destaque reconhecido a nível internacional através da modalidade CrossFit e da Outras Providências. Moção de aplauso do vereador João da Luz. Moção de aplauso da vereadora Thaís Souza, em homenagem aos 43 anos de jornalismo e rádio do senhor Newton Pereira. Moção de aplauso também da vereadora Thaís Souza, em aplauso e homenagem aos policiais militares da Companhia de Policiamento Especializado, a CPE de Anápolis, que tem trabalhado incansavelmente em operações contra crimes patrimoniais e tem tido êxito. Moção de aplauso do vereador Pastor Elias, a Associação Educativa Evangélica, pelos 72 anos de fundação e os relevantes serviços prestados à comunidade anapolina e região. Moção de aplauso do vereador Pastor Elias, à equipe de Companhia de Policiamento Especializado, CPE, que em patrulhamento efetuou prisão em flagrante de delito em indivíduo que realizava furto no templo da Igreja Evangélica Assembleia de Deus Madureira, no setor Jardim dos IPs. Fazem parte da equipe os seguintes policiais: segundo sargento Marco Antônio Marra, segundo sargento Laudeni Martins de Lima, terceiro sargento Tiago Francisco Marquete Nunes Bandeira, terceiro Jean Robson de Souza Ferreira. Moção de pesar do vereador Leandro Ribeiro. Moção a ser encaminhada à família do senhor Dido Gonzaga Jaime, que veio a óbito no dia 22 de março de 2019. São essas as moções.
As moções estão em discussão.
Discutindo, senhor presidente.
Com a palavra, vereador Pastor Elias.
Discutindo.
Senhor presidente, eu quero discutir essa moção de aplauso que esta casa, através da minha pessoa, está fazendo juntamente com os colegas a nossa Associação Educativa Evangélica. 72 anos completará agora dia 31 de março. Trabalho relevante que a associação tem feito aqui em nosso município. Nós não poderíamos deixar passar em branco. Hoje a cidade de Anápolis, ela é destaque no Brasil e fora do Brasil através desta associação. Ela que tem muitos cursos que são realizado aqui na Uni Evangélica, e como também um trabalho brilhante que eles têm, a associação feita através de missões em várias partes do mundo, né? Levando ali as pessoas que por ali passam, e hoje tem um trabalho feito diretamente junto com o Coronel Rocindes, com aqueles que se formam ali na Uni Evangélica e querem prestar um trabalho com seus cursos, já sai diretamente pela faculdade para a África, para a Europa, para todos os lugares. É um trabalho muito grande que a Uni Evangélica faz nesse sentido. Então não poderia deixar passar em branco, por isso, nessa moção de aplauso que merece, e eu agradeço aos pares que estarão votando nessa moção de aplauso. Obrigado, e que assinou também juntamente comigo. Devolvo a palavra, senhor presidente.
Obrigado, vereador Pastor Elias. Ainda na discussão das moções, vereador Lélio Varenga, em seguida, vereadora professora Geli.
Obrigado, presidente. Senhor presidente, gostaria de pedir aos outros pares a aprovação dessa moção, de duas moções. Moção 01 de 21 de março de 2019, autoria da vereadora Thaís Souza, de qual autor, vereador Lélio Alvarenga, qual a gente faz a moção importante ao senhor Newton Pereira. Esta moção, senhor presidente, ela faz jus ao grande jornalista e radialista Newton Pereira, profissional tarimbadíssimo, ético, criador de linhas e títulos éticos, com passagens bem-sucedidas por alguns dos principais veículos de comunicação de Goiás, como Popular, Contexto, TV Tocantins, entre outros. Então, a gente gostaria de pedir aos novos vereadores, aos novos pares, essa moção de aplauso para esse ícone da imprensa, não só de Anápolis, mas também da imprensa goiana. E também outra moção, senhor presidente, a gente faz a CPE. No dia 26/2, os policiais militares supracitados aqui em cima, nós citaremos, né? Teve uma ocorrência importantíssima na cidade de Anápolis, onde após tomar conhecimento de um roubo na residência no Jardim Santana, que os infratores levaram dois veículos, sendo um Jeep e também um Hilux SW4, aparelhos eletrônicos, relógios, joias, documentos pessoais. Infelizmente, um dos indivíduos não atendeu a ordem de parada e, na fuga, desferiu disparos de arma de fogo contra o soldado Lemes e sargento Ederson, que revidaram a agressão com disparo de arma de fogo. E, posteriormente, veio a óbito um dos assaltantes. Foram recuperados os itens e veículos roubados e, consequentemente, os dois indivíduos foram autuados por roubo no artigo 157. Então, são essas duas moções de aplauso, a autoria da vereadora Thaís Souza e coautor, o vereador Lélio Alvarenga, a essa grande companhia especializada, a CPE, que tem feito um brilhante trabalho aqui na cidade de Anápolis, e por mais esse trabalho em favor da sociedade anapolina, tirando de circulação essa quadrilha, volto a dizer, perigosa, que fez e efetuou esses disparos, alvejando esses dois militares, e que, com força maior, a necessidade de realmente aprender e devolver, e foram apreendidos todos esses roubos feitos. E outro, mais uma vez, ao Newton Pereira, grande profissional da área de imprensa, radialista na cidade de Anápolis, também esteve presente na TV Tocantins e no jornal também Contexto. Então, gostaria de pedir aos pares mais essa aprovação dessas duas moções em referente citadas nesse momento. Muito obrigado, senhor presidente, e devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Lélio Alvarenga. Na sequência, na discussão das moções, vereadora professora Geli.
Obrigado, senhor presidente. Eu quero discutir dentro das moções, especificamente apresentada pelo vereador Pastor Elias, em reconhecimento ao trabalho da Associação Educativa Evangélica. Tenho honra de ser funcionária dessa instituição, ora licenciada, mas assim uma alegria muito grande, sobretudo pela importância dela na nossa cidade e como essa instituição tem levado o nome da nossa cidade, do município de Anápolis, para todos os continentes. É muito importante nós sabermos o quanto de estudantes, o quanto de acadêmicos a Associação Educativa Evangélica tem encaminhado para várias partes do mundo, não somente para aprimorar os seus conhecimentos, mas também para poder fazer ação social. Então, é muito importante esse trabalho que eles fazem, e agora a Associação Educativa Evangélica já está oferecendo não somente o mestrado, mas o doutorado dentro da pós-graduação legislação estrito senso e o trabalho social desenvolvido aqui na cidade de Anápolis, com várias bolsas dentro da filantropia que são concedidas dentro da associação e também o trabalho social com as crianças por meio do projeto Criar e Tocar. Então, são muitas ações que essa instituição desenvolve em nosso município e nós temos muito que parabenizar e é um orgulho para nossa cidade, sem dúvida nenhuma, que é o trabalho da Associação Educativa Evangélica. Portanto, nosso desejo é que ela tenha vida longa e que possa trazer mais conhecimento e mais conhecimento, mais educação, mais cultura para a nossa cidade. Obrigada, senhor presidente.
Obrigado, vereadora professora Geli. Eu também, na discussão das moções, a semana passada, esta Casa de Leis autorizou aqui um título de utilidade pública para a Associação Educativa Evangélica. Tem muitos anos que presta serviço aqui em nossa cidade e não tinha um título de utilidade pública. Então, agradecer aos 23 vereadores que votaram a favor desse título de utilidade pública da Associação Educativa Evangélica. Foi um projeto que eu coloquei para ser apreciado pelos nobres pares e tivemos 100% de êxito. A outra moção que eu queria discutir, o passamento do Dido Gonzaga Jaime, ex-presidente do ISA, né, que faleceu no último sábado, família tradicional Gonzaga Jaime, irmão do Dr. Sérgio Gonzaga Jaime, né, pessoas que contribuíram muito para o desenvolvimento de nossa cidade. Então fica aqui, né, o pesar da Câmara Municipal, dos vereadores aí, para que a família consiga, né, suportar essa dor do passamento do Dr. Dido Gonzaga Jaime. Ainda nas discussões, vereador Jean Carlos.
Obrigado, presidente. Também registrar aqui nossas considerações à Associação Educativa Evangélica. Tivemos ali no sábado, na reunião do Conselho dos Pastores, junto ali com o Dr. Ernei, Dr. Carlos Hassel, e pudemos constatar aí cada vez mais as condições de estrutura, né, pastor Eli, daquela associação, daquela universidade, cada vez mais investimentos na educação e que, sem dúvida, é um baluarte da educação de Anápolis e do estado de Goiás, né? É a grande maioria dos profissionais de direito, odontologia, né, ciências sociais, tantas outras aí, profissões cursaram ali, né, fizeram ali sua graduação, pós-graduação. Então, realmente, merece destaque aí a comemoração de, salvo engano, 72 anos, né, da Uni Evangélica aí. Parabéns a todos os membros da diretoria, né, em nome aí do Dr. Enei, Dr. Carlos Hassel. Também registrar aí a moção em favor do Nilton Pereira, né, por sua trajetória como profissional da imprensa napolina e certamente um dos mais lúcidos e preparados, né, do estado de Goiás. Advogado também, se não me engano, egresso da União Evangélica, e que além de ter esse dom, esse talento na área da imprensa, da publicidade, mas certamente um conhecedor aí, né, da política napolina, e merece total respeito aí. E também expressar nossos sentimentos aí a todos os familiares, amigos do nosso colega, né, falecido aí, Dido Gonzaga Jaime, que marcou, né, sua trajetória aí como um dos principais engenheiros aí da prefeitura ao longo da sua trajetória aí. Deixou aí o centro administrativo, uma das suas obras, né, que foi o responsável ali também, e tantas outras obras importantes e tantas outras atribuições marcantes e positivas que o Dido deixou como sindicalista, né, do Sindicato dos Servidores Públicos Municipais, também como presidente do ISA, né, e foi ali um dos pioneiros aí por lutar aí para a estruturação do regime próprio. Então, nosso pesar aí a todos os servidores e a todos os familiares e amigos. Devo a palavra, presidente.
Obrigado, vereador Jean Carlos. Ainda na discussão das moções, vereador Lisier José Borges.
Agradeço a disponibilidade da palavra e, senhor presidente, e também, e na mesma linha do vereador Jean, parabenizar aí essas moções de aplauso e, particularmente, falar aí da União Evangélica, que realmente tem levado além fronteira do município e do estado o nome de Anápolis. É uma instituição realmente referência no Estado, né? Haja vista que tem trazido estudantes de todas as partes do Estado e do país também. Né? Tem vindo, e ela sempre promovendo novos cursos. Hoje nós temos um curso de medicina aí também, que tem atraído muitos jovens, né, para o nosso município. Então, quer dizer, é uma referência realmente no município. E o Dido também não poderia deixar, nós temos aí alguns vínculos também de proximidade, e convivi com ele na prefeitura, um profissional altamente qualificado e dedicado, que é uma das pessoas, Jean, que esteve envolvido aí no projeto, né, na adequação do centro administrativo, né, ele foi que capitaneou aquela obra lá, adequando ela para receber a prefeitura. Então, profissional de qualidade, realmente, muito dedicado, muito criterioso também, né? Às vezes até exageradamente, mas um profissional altamente qualificado e merece todas as nossas homenagens, sem dúvida nenhuma. Obrigado, senhor presidente, era isso.
Obrigado, vereador Lisier José Borges. As moções estão em votação, votação simbólica, os contrários se manifestem, as moções estão aprovadas por unanimidade dos presentes. Palavra pela liderança do PT, com a vereadora professora Geli.
Obrigada, senhor presidente. Senhor presidente, eu não usei hoje a tribuna e lógico, acompanhei todas as falas aqui e quero registrar aqui minha preocupação mais uma vez. Não é a primeira vez que eu trago esta fala aqui, no sentido que todos os debates que são trazidos para esta casa traz uma conotação e um contra-debate, né? Um arrazoado no sentido que é oposição por oposição, que nós estamos aqui simplesmente para fazer oposição. Eu quero dizer, senhor presidente, que essa casa aqui é a casa do povo. E todos nós estamos aqui para trazer as demandas do povo. E quando hoje foi trazido aqui a insatisfação das pessoas em relação às vagas no CEMEIS, é porque as pessoas estão insatisfeitas pela falta de vaga no CEMEIS. E foi falado aqui que a contrapartida do município é que não foi colocada. Eu não tenho documentos aqui, quero trazer documentos posteriormente, mas nós sabemos que a contrapartida do município para a construção do CEMEIS é apenas o terreno, a entrega do terreno e o acompanhamento junto ao FNDE, que as verbas são do FNDE. Então nós queremos trazer isso posteriormente para poder mostrar. Com relação à saúde, que nós sempre trazemos aqui, quando nós falamos, é porque a população está reclamando, está demonstrando essa insatisfação. Então, nós precisamos ter a tranquilidade aqui de saber que esta é uma casa de debates e que todo argumento precisa, a democracia fala isso, quando um argumento, é lógico que o outro pode também trazer o seu contra-argumento, mas não sempre está com essa falácia que nós estamos aqui para fazer politicagem e que nós queremos fazer as coisas no grito de forma nenhuma. As nossas palavras aqui são pautadas pelas reivindicações do povo. São as pessoas que vêm até nós, que vêm até todos aqui. Agora alguns falam e outros apenas omitem quanto a fala. Mas enquanto estiver trazendo reivindicações a nós, nós vamos estar falando, nós vamos estar aqui reivindicando. E falta ainda 34 segundos, senhor presidente. Eu quero destacar aqui o dia 21 de março, que é um dia dedicado à conscientização quanto à síndrome de Down. Quero parabenizar aqui o trabalho feito em nosso município pela PAI e também pela Casa Joana, que faz um trabalho extraordinário com relação à síndrome de Down. Parabenizando aqui tanto a Juliana, que é a responsável pela Casa Joana, mas também parabenizando a PAI por todo o trabalho feito e destacando sempre o apoio que nós damos àquela instituição. Obrigada, senhor presidente.
Obrigado, vereadora. Professora Geli, do Executivo, vereador Ederson Lopes.
Obrigado, senhor presidente. Passar aqui algumas informações com relação ao CIMEIS, da gestão Roberto Naves. Então, foi inaugurado o CIMEIS José Epaminondas Roriz, lá na Vila Fabril. Foram reformados, revitalizados, o CIMEIS Hilda Arns, lá no Tropical, o CIMEIS Anitta Malfatti, lá no Adriana Park, o Maria Zenita, no bairro de Lourdes, o Jorge Amado, lá no Residencial das Flores, e já foi feita a licitação para conclusão dessas obras paralisadas pela administração passada. O prefeito Roberto já fez a licitação e ainda no primeiro semestre agora de 2019, há previsão para a entrega desses quatro CMEIs, que é o Residencial Pedro do Vico, Nova Aliança, Santo Antônio e Campos Elíseos. Então, deixando bem claro para a população, tudo que essa gestão tem feito pelos CMEIs, além de inauguração, além de revitalização, ainda vai concluir obras paralisadas da administração passada. E por falar na importância para a criança, né, para os adolescentes aqui no município de Anápolis, a primeira-dama, doutora Vívia, e também a secretária Elisânia, estão nos pedindo para que possamos dar ênfase aqui a um grande programa do município, que é para que as pessoas que estão agora nesse período de declaração do seu imposto de renda, que possam fazer doações para o FIA, para o Fundo da Infância e Adolescência aqui de Anápolis. Então, às vezes, as pessoas ficam preocupadas se isso vai trazer e representar algum custo adicional na declaração. Ao contrário, quem fizer essa doação no ato da declaração, ela vai ter, inclusive, redução no valor do imposto e pode até ter um aumento na sua restituição. Pessoas físicas podem fazer essa doação de até 6% do imposto de renda e pessoas jurídicas, né, as empresas, 1% da sua declaração. Então é importante, porque esse recurso, quando ele é declarado e é feito essa doação no ato da declaração das pessoas aqui em Anápolis, isso é revertido para o Fundo da Infância e Adolescência aqui do município de Anápolis. Então queremos fazer esse pedido, fazer esse esclarecimento, passar essa informação para as empresas, para os empresários e para a população, para todas as pessoas físicas que possam agora, nesse período de declaração de imposto de renda, fazer a sua doação. Eu me garanto aqui, já declarei, eu vou fazer a minha doação no ato da minha declaração de imposto de renda e eu quero incentivar cada um do município que faça a sua também, porque vai para um fundo específico do município para ser investido nos projetos sociais para crianças e adolescentes do nosso município. Isso é fundamental, isso é muito importante. O trabalho tem sido muito bem feito pela primeira-dama, Vívia, e pela secretária, bela e excelente secretária, a Elisânia, aqui no município de Anápolis. Então, eu creio que não vai custar nada, não vai ter nenhum acréscimo, né? Ao contrário, vai possibilitar ainda uma redução na declaração e até um aumento, talvez, na sua restituição do imposto de renda desse ano. Então é isso que eu tinha a dizer, senhor presidente, devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Ederson Lopes. Na sequência, pela liderança do PTB, vereador Jean Carlos.
Obrigado, presidente. Quero aqui repercutir uma publicação do Diário Oficial do dia 22 de março. Nós que estamos aí em campanha contra a dengue, a proliferação da dengue, e medidas devem efetivamente ser tomadas. Então quero aqui alertar a todos os proprietários de lotes, terrenos vagos, que a prefeitura está procedendo aqui o edital 003/2019, notificando aos proprietários dos terrenos vazios, todos os bairros aqui citados no edital, e que, diga-se passagem, são todos os bairros da cidade, que em conformidade com a legislação será realizado pela prefeitura aqueles que não tomarem a providência o serviço de roçagem durante o período de 1 a 30 de abril. Então, os proprietários de lotes se atentarem, porque de fato nós estamos num período complicado, vereador Lezinha, nós temos que tomar as providências para evitar a proliferação e a prefeitura notificando aqui os proprietários que não fizer as devidas limpezas, roçagens, certamente a prefeitura a fará. E eu estou alertando porque nós tivemos toda uma polêmica e um embrólio relacionado a isso. Naquela oportunidade nós conseguimos, né, demonstrar ao executivo a necessidade de diminuir o valor da roçagem, do metro quadrado da roçagem, que caiu de 92 centavos para 52, e naquela oportunidade também tivemos a oportunidade de apresentar uma emenda que foi aprovada por essa casa por unanimidade, sancionada pelo prefeito, que cancelou aquelas situações que não houve notificação prévia. Mas agora o executivo está procedendo de forma correta, está notificando previamente. Então a população, os proprietários dos lotes vagos agora devem proceder a essa limpeza e roçagem, sob pena de que a prefeitura aí fazendo vai certamente fazer os devidos lançamentos e a cobrança aí pelo serviço prestado. Então fico alerta a todos os proprietários para que proceda a limpeza dos terrenos para que não seja surpreendido aí com o lançamento da cobrança no IPTU. Devo a palavra.
Obrigado, vereador Jean Carlos. Na sequência, pela liderança do PSDB, vereador Pastor Elias.
Obrigado, senhor presidente. Quero agradecer aqui o nosso líder nesta casa, o vereador Américo, por nos ceder para estar falando pela ordem. Senhor presidente, hoje eu estou feliz, acho que tinha que soltar até foguete. E depois que eu estou nessa casa aqui, é a primeira vez que eu recebo uma resposta da tão falada Codego. Eu quase chorei quando eu peguei essa moção, essa resposta da Codego aqui. Quando o senhor esteve lá, sendo o nosso companheiro, ali em Goiânia, o senhor fez um belo trabalho. O senhor sabe da minha luta quanto à questão do DAIA. E agora nós recebemos aqui uma resposta que chegou vindo da mão do então amigo Francisco Abreu, ele que no tempo era o presidente da Codego, no início do ano, né? Hoje acho que já é outro, mas respondeu aqui o nosso pedido. Quando nós pedimos ali para que fosse, fizesse a roçagem, trocasse as lâmpadas e também o tapa-buraco ali do DAIA. E que está uma calamidade. Agora estão começando a fazer a resposta, está aqui em minhas mãos. E eu estou feliz também dele explicar que a questão dos pontos, dos abrigos, não é do Estado. Sim, da concessionária aqui de Anápolis, está em minhas mãos. Né? Conforme a concorrência pública 08-2010, município de Anápolis. Então agora nós sabemos aonde nós vamos cobrar a questão das paradas de ônibus ali do DAIA. Os trabalhadores têm sofrido muito. Portanto, estão lá fazendo o trabalho, eu estou com a resposta em minhas mãos, mas eu quero agradecer a Codego. Quando a gente manda um ofício, ou a casa manda, responda. E agora respondeu. Não é verdade? Obrigado, senhor presidente, e quero falar também a respeito do assunto que o nosso amigo disse. Nós tivemos ali no lançamento da questão da dengue em Anápolis, e olha, gente, esse negócio está sério. É muito sério a questão da dengue aqui no município de Anápolis. E a culpa não é do município, a culpa não é... É nossa mesmo. Eles fizeram a pergunta lá, dos que estavam lá, quem é que fez a limpeza, quem olhou em casa. Eu acho que nós temos que tomar responsabilidade para nós mesmos. Olhar as calhas, olhar os quintal. Ser obrigado a prefeitura mandar um trabalhador para virar a garrafa. Os bebedor que tem, vira essa garrafa de cabeça para baixo, meu irmão. Muda a tampa, não é verdade? Assim nós vamos conseguir mobilizar essa praga desse mosquito. E o negócio está feio. Por isso que as UBS estão cheias e muita gente estão sofrendo. Olha, ontem fui comunicado pelo pessoal das delegacias e vou fazer hoje um comunicado ao diretor-geral da Polícia Civil, o novo diretor, porque esses carros que estão nas portas da delegacia estão tudo cheios de mosquito da dengue. Os moradores não estão aguentando e agora, inclusive, a escrivã de uma delegacia, ela está sofrendo com a questão da dengue a segunda vez e pode ser dengue hemorrágica. Então nós temos que tomar providência quanto a isso. Obrigado e vou parar, senhor presidente.
Obrigado, vereador Pastor Elias Ferreira. Na sequência, pela liderança do MDB, vereador Eliner Rosa.
Bom dia a todos. Eu, como presidente da Comissão de Saúde, o primeiro compromisso que eu fiz com os membros também, e eu entendo que é um compromisso com cada cidadão anapolino, foi o de que eu nunca deixaria a minha vida privada, o trabalho que a gente tem, que todo mundo sabe, vinculado ao Instituto Oncomatológico de Anápolis, que é o Banco de Sangue, entrar em questão com a questão pública. Então, foi o primeiro compromisso, no início da primeira reunião, a reunião da posse, foi o compromisso que eu fiz, de que se um dia a questão privada estivesse interferindo de forma negativa na questão pública do nosso município, eu seria a primeira a trabalhar de forma contrária a isso. Então, tendo em vista esses assuntos que surgiram aí na semana passada acerca do contrato aditivo da Prefeitura com o Banco de Sangue de Anápolis, eu solicitei hoje à Comissão de Saúde que estivesse observando isso, fazendo visitas e solicitando relatórios à empresa. Então, estou me abstendo disso, uma vez que não poderia ser imparcial, né? Poderia ser entendido como não imparcial a minha conduta. Então, eu me abstive de tratar esse caso e solicitei à Comissão de Saúde que fizesse isso, que verificasse essas informações. E isso, de toda forma, para mim, vai ser muito importante, porque ele será de notório conhecimento de todo mundo, a transparência desses processos, que são antigos, e a gente vai poder contestar isso de forma legal, de forma formal, isso para a empresa vai ser bom, para cada cidadão que tem interesse nisso vai ser bom e para os vereadores também. Devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Eliner. Pela liderança do PSC, vereador Lélio Alvarenga.
Obrigado, senhor presidente. Senhor presidente, a gente vai trazer aqui mais uma vez essa questão da nossa preocupação com o hospital de urgência, com o ANA. Falei com Vossa Excelência no início da sessão e Vossa Excelência me passou que talvez essa semana a gente consiga falar com o secretário estadual de saúde e também com o senhor governador a respeito dessa transição, dessa OS que administra o hospital de urgência. Volto a dizer mais uma vez, é uma unidade importantíssima que faz um brilhante trabalho aqui na cidade de Anápolis. Durante esse trabalho aí que a FASA esteve à frente, Anápolis agradece a FASA pelo brilhante trabalho que teve executado durante esses anos, esteve à frente daquela unidade de urgência. Mas a nossa preocupação nesse momento é exatamente na saída da FASA para vir essa nova OS. E volto a dizer, senhor presidente, nem mesmo ainda a licitação saiu para ver qual vai ser essa nova empresa, essa nova OS que vai administrar aquela unidade. Então, volto a dizer, vejo com muita preocupação, senhor presidente, muita mesmo, esta questão do nosso hospital de urgência. E quanto ao que a vereadora Eline Rosa acabou de dizer, a respeito do contrato do município com a empresa dela, do pai dela e onde ela trabalha, o Instituto Oncohematológico, semana passada eu já tinha conversado com o Dr. Lucas, a gente ia fazer um ofício solicitando realmente uma cópia desse contrato, vereadora, para trazer mais transparência, um contrato realmente de 8 milhões e 800 mil reais, é muito dinheiro, né? Para que a sociedade possa saber aonde está sendo aplicado esse dinheiro. Isso é bom para a senhora, é bom para a Câmara, é bom para a Prefeitura, é bom para a comunidade anapolina, a sociedade anapolina, saber os detalhes, porque se tem vinculado muitas redes sociais, realmente, como a senhora mesmo mencionou, muitas notícias aí, muitas fofocas, e até coisas que talvez não condiz com a verdade. Então é bom que se passe a limpo, a gente vai solicitar, já solicitamos ao secretário de saúde que nos passe essa via desse contrato e com certeza traremos aqui na tribuna itens desse contrato que realmente possa esclarecer os devidos fatos, tá? Muito obrigado, senhor presidente, devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Lélio Alvarenga. Solicito a secretária que faça a leitura dos requerimentos.
Requerimento do vereador Deusmar Japão, solicitando encaminhamento de ofício, Secretaria de Obras, requerendo serviço de troca de lâmpadas dos postes 023-56-466, 023-55-991 e 023-54-111, na Avenida Goiás, localizada no bairro Jardim Petrópolis. Requerimento do vereador Deusmar Japão, solicitando a CMTT, a sinalização asfáltica em todo o bairro, Parque Residencial das Flores. Requerimento do vereador Deusmar Japão, solicitando a CMTT, a sinalização asfáltica em todo o bairro Recanto do Sol. Requerimento do vereador Deusmar Japão, solicitando à Secretaria de Obras o serviço de troca de lâmpada dos postes 081-24-76X e 01-24-758 na rua Idalina Moreira Alves, localizada no bairro Residencial Itatiaia. Requerimento do vereador Deusmar Japão, solicitando à Secretaria de Obras o serviço de troca de lâmpadas dos postes 028-12-14-9 na rua Floriano Peixoto, número 1775, localizada no centro. Requerimento do vereador Deusmar Japão, solicitando à Secretaria de Obras o serviço de tapa-buraco e reparação em calçadas na rua SC1, quadra 3, lote 3, localizada no bairro Setor Santa Clara. Requerimento do vereador Deusmar Japão, solicitando à Secretaria de Obras o serviço de tapa-buraco na rua Floriano Peixoto, número 1819, localizada no bairro no centro. Requerimento do vereador Jean Carlos. Requer encaminhamento de ofício à Enel solicitando a desburocratização do serviço de indenização de prejuízos materiais em virtude de queda e oscilação de energia. Requerimento do vereador Alfredo Landim. Solicita à Secretaria de Obras o serviço de tapa-buracos em toda a extensão da Avenida Ipiranga, no Jardim Santa Cecília. Requerimento do vereador Alfredo Landim. Solicita à Secretaria de Meio Ambiente o serviço de roçagem nos lotes públicos da Rua 678 da Vila União. Solicito ao secretário Mauro que faça a leitura dos requerimentos da vereadora Eline Rosa.
Requerimento à Secretaria de Obras e CMTT, informamos acerca do anel viário que liga a região do residencial Flor do Cerrado à BR-153. Autora do requerimento é a vereadora Eline Rosa, do MDB. Justificativa, vou ler aqui. Quer que leia justificativa? Não? Precisa não? Pelo amor de Deus, por quê? Você tem, ganha bem o suficiente. Ah, inclusive, eu vou dar uma interferência aqui. Eu gostaria que não desse mudar o regimento pela ordem aqui, que muitos vereadores aqui, inclusive eu, sai do plenário, vai pela ordem, pois sai, deixa os requerimentos, não dá nem coro. Então, presidente, eu vou sugerir à mesa que fala pela ordem, depois que os requerimentos for todo lido, senão esvazia o plenário. Aí. Tem muitos aqui que não estão aqui. Então, só isso. Justificativa, será bem-vindo. Bem-vinda também. Vereadora, líder do MDB nessa casa, Eline Rosa, requer a Secretaria de Obras e Obras que seja recapeada a Avenida Carme Miranda, loteamento Guanabara. Autoria da vereadora Eline Rosa, requer a CMTT a instalação de um redutor de velocidade na Avenida Carme Miranda, no loteamento Guanabara. Os três requerimentos estão lidos.
Obrigado, vereador Mauro. Os requerimentos lidos estão em discussão. Os requerimentos estão em votação. Votação simbólica. Os contrários se manifestem. Os requerimentos estão aprovados por unanimidade dos presentes. Não havendo mais inscrito na ordem do dia, declaro encerrada a ordem do dia e já abro os espaços das comunicações já com o vereador Mauro e pastor Elias, inscrito, e agora em seguida, Lélio Alvarenga. Vereador Mauro, com a palavra.
A minha explicação, pessoal, vereador Wenderson, líder do prefeito, autorizado e outorgado pelo executivo para representar o prefeito nessa casa. Foi dito na tribuna nessa manhã, não vou nem citar o nome, que se abriu uma unidade de saúde no Parque da Sema, mas fechou do Progresso. Eu quero dizer que não foi fechado o Progresso. Está fechada para a reforma, que está em licitação. Não foi fechada. Fechada, quando vai demolir o prédio, muda. Então, não foi fechada o CAIS do Progresso. E também, como não foi fechada a unidade da mulher, só mudou de endereço. Só mudou de endereço. Ali no Maracanã, que vai ser um centro pediátrico. A referência pediátrica vai ser ali. Também não foi fechada. Ela está... lá no, perto do Hospital do Idoso, quem não conhece o Hospital do Idoso, que eu sempre vou lá, que eu sou idoso, é ali, Abadia Lopes da Fonseca. Então, quantas pessoas usam a tribuna para falar bobagem, a gente tem que falar na explicação, pessoal. Não foi fechado no Jardim Progresso, né? Foi fechado para reforma, só isso.
Obrigado, vereador Mauro. Com a palavra, vereador Pastor Elias.
Senhor presidente, pelas comunicações, eu recebi aqui pelo nosso amigo Damiano Marinho, eu quero repassar a todos, fiquei muito feliz e eu acho que isso é louvável. Minha amiga, colega, vereadora Eline Rosa, a rede municipal de saúde amplia consultas e exames, cirurgia, especialidade em oncologia. Olha aqui, mais 2.100 novas consultas oncológicas por mês, saltando de 600 para 2.700. Agora, a partir de hoje, mais 1.700 exames de imagem por mês. Esses atendimentos inicia o agendamento na regulação a partir de hoje, 25 de março. E os procedimentos médicos serão realizados no Hospital Evangélico Goiano, na Santa Casa de Misericórdia de Anápolis, habilitado junto ao Ministério da Saúde com as UNACONS, né, Unidade de Assistência de Alta Complexidade em Oncologia. Serão regulados também por um núcleo especial dentro da Secretaria Municipal de Saúde, e agora teremos acesso à especialidade INET na área da oncologia, como ginecologia, urologia e torácica. E com esses atendimentos serão ampliados atendimentos de cirurgia de cabeça, pescoço, oncologia geral, mastologia, dermatologia e colonoplastologia de aparelhos digestivos abaixo. Aonde diz ampliação de exame de imagem por mês, mais 440 ressonância, mais 307 exames de tomografia, mais 702 mamografia e mais 300 densitometrias ósseas. Portanto, a partir de hoje, aumentou esses exames no nosso município. Parabéns ao prefeito, parabéns à nossa regulação e ao nosso secretário de saúde, que atento à questão da saúde, agora amplia a partir de hoje, aumentando para que isso acontecesse aqui em nosso município. Quero ainda, senhor presidente, pelas comunicações, dizer a todos que hoje comemora-se o dia da Constituição Brasileira, a tão famosa Constituição, que já foi tanto mexida, mas hoje é o dia certo de nós comemorarmos o dia da Constituição Brasileira. Portanto, fica aqui a minha comunicação. Comunico também que hoje teremos aqui uma sessão solene nesta casa, né, para nós, junto com os vereadores Tele Júnior, João da Luz e os demais que puderem estar aqui, comemorar os 79 anos das Assembleias de Deus em Anápolis, Ministério de Anápolis e também o Ministério de Madureira. Obrigado, devolvo a palavra, senhor presidente.
Obrigado, vereador Pastor Elias. Na sequência, vereador Lélio Alvarenga.
Obrigado, senhor presidente. É verdade, senhor presidente, para enfatizar um pouco o que a vereadora professora Geli já disse anteriormente, a respeito do dia 21, o dia que se comemora o dia da portadora da síndrome de Down. Quero, na pessoa da doutora Hélio Lopes, presidente da PAI, também da superintendente, minha querida amiga Nancy Valverde, cumprimentar essa instituição que presta um belíssimo trabalho à sociedade anapolina. Não só com os portadores de síndrome de Down, mas com outras patologias também, com deficiência, onde ali eu estive trabalhando durante 24 anos, onde aquelas professoras fazem um trabalho brilhante, né? Eu costumo dizer que esses portadores de doenças especiais, na verdade, são especiais no amor, né? Esses portadores de síndrome de Down realmente são pessoas carismáticas, pessoas alegres, pessoas sorridentes, e que têm muito amor no seu coração. Então, eu quero cumprimentar mais uma vez a PAI Anápolis pelo brilhante trabalho que se faz na pessoa do Dr. Hélio Lopes e também da Nancy, e também de todos aqueles colaboradores dessa instituição. Parabéns a todos vocês. Eu que sou apaiano de coração, serei apaiano eternamente. Uma vez apaiano, apaiano para sempre. Muito obrigado, senhor presidente, e devolvo a palavra à mesa.
Obrigado, vereador Lélio Alvarenga. Não havendo mais inscrito nas comunicações, sobre a proteção de Deus, declaro encerrada a presente sessão e convoco outra para o dia 26 de março, na terça-feira, amanhã, em horário regimental.